Já falamos aqui que somos apaixonados por músicas, né? Música, no caso. Música de forma geral.
Musiquinhas.
Mas, tem um questionamento aqui.
Não sei.
Senhores...
Eu sei, eu conheço, Jandir. Porra.
Caraca.
12 anos de amizade, caralho. Eu sei o que você vai perguntar, e a resposta é não sabemos.
Os senhores sabem dançar?
Aí, cara, sabia?
Caraca, é
banda. Pump Up conta?
Não, né? Não, Pump Up não é dança, né? É aeróbico.
Aeróbico.
É um negócio aeróbico lá. É dança, né, mano?
Beat Saber conta, não, né?
Não, aí não.
Não. Eu, modéstia à parte...
Ih, aí... chegou de outra volta, vai, Bruno.
Não, eu,
caraca,
modéstia à parte, vou até contar uma história...
Que tá aí, em balas de sábado, Bruno.
Eu danço relativamente bem, pode-se dizer, cara. A ponto de uma vez, eu estava em viagem no exterior, e aí, a trabalho, eu estava trabalhando, ali. Só que a gente sai pra
ir... Vai dizer que entrou do nada naqueles torneios de dança pra salvar a escola dos órfãos e ganhou o primeiro prêmio.
E aí os passeios lá, você vai downtown, tal, tem os clubes, né, da vida aí. E num específico clube uma vez, cara, eu fiquei tão conhecido, sem mentira, que eu chegava no lugar, não tô zoando não, eu chegava no lugar de longe, era um casal de DJ, eles me viam de longe chegando, eles saíam da cabine pra vir falar comigo, cara, sem mentir.
Mano, Jandir, 12 anos de amizade, você acredita nessa história?
Jamais. Jamais. Pronto, cara. Virou, não, virou de outra volta. Bruno aí, discípulo de
Bruno Mars, de outra volta. Bruno Mars, cara, é o novo apelido dele.
Você já passou por falar que em
terra. Bruno Mars, tá.
Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Você vai pro exterior, os
gringos. Eu ia falar, então só tinha manco duro nessa cidade? Como é
não,
que é?
Tudo duro. Vocês estão ligados? Americano, vamos falar a verdade, americano só sabe dançar de passinho. Faz o robô, faz o running man, faz o cap. Exatamente. Brasileiro dança estilo livre.
É verdade, é verdade.
Então não é que eu danço bem, o problema é que no meio dos caras que só sabem fazer a mesma coisa, o pessoal dançava parecia robô mesmo, porque é o mesmo passinho, total. Eu danço freestyle brasileiro, é o gingado brasileiro ali do samba no pé. Então é isso que destacou, não que eu dançasse, não que eu fosse, sei lá, o próprio John Travolta. Não é isso, é que os caras são tão padrão na dança que qualquer coisa se destaca, qualquer coisa que você faz diferente, eles, pô, esse cara tá fazendo alguma coisa que a gente não tá fazendo. E aí vinham me perguntar, qual que é o nome desse passo? Falaram, cara, não tem nome de passo. Você tem que sentir a música, velho. Não tem essa de...
Dançar que nem o Chandler. Nem o Chandler do Friends. Que ele não sabe dançar e começa a se mexer e é isso aí. Ele sobe em cima da mesa. Mas eu perguntei isso porque, assim, a gente ama música, né? Eu vejo o Izzy lá viajando, toda hora botando uns batidão lá, essas coisas.
Uhum.
Izzy.
Eu.
Nem nas festinhas assim, mano.
Cara, escurinho. Eu tento, mas eu sei que não é um negócio...
Levantando o dedinho tento. Assim, tipo dançando.
Não, aí é paia, aí é paia. Eu tento, tipo, eu faço... O mínimo que poderia se considerar dança é o que eu acabo fazendo. Tipo, movimento
de lá
pra cá. Exatamente, exatamente. Quando tá com a mina é mais fácil. Com a namorada é mais fácil. Porque ela dança e você só bota a mão na cintura e vai junto, tá ligado? Você fica fazendo uma xerox do que ela faz, basicamente. Aí é tranquilo.
Caraca, faz trenzinho?
Trenzinho, pô. Não, trenzinho não, caralho.
Caralho, aí não, patrão.
Dança trenzinho não, pô. Trenzinho não.
Mano, a dança boa é a do professor Coisinha de Jesus lá do Cacete Planeta.
Ah, pô. Coisinha de Jesus, o clássico.
Acho que tem coisa, caralho. Tá tocando Ramones ou Anitta. Fica na mão do Coisinha de Jesus e é nóis. Ele passa desapercebido, pelo menos.
Não, porque eu tava vendo aqui, eu gosto muito de músicas ali das antigas, né? Tipo, os anos 40, 50, 60 ali. E o rock surgiu ali, basicamente, né? E tem muitos clássicos do rock, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis e tudo mais. E naquela época, o rock era feito pra dançar, né? Ele era um gênero de dança. A turma dançando, né?
É escandaloso, inclusive, porque foi em choque com a cultura conservadora e certinha da época. Inclusive, tinha aquela grande lenda, que não sei se é lenda, acho que é verdade mesmo, que quando o Elvis Presley dançava na TV, e a própria TV ainda era uma coisa muito nova na cultura da época, né? Os diretores do programa eram instruídos para falar para os câmeras para filmar ele só da cintura para cima. Porque ele ficava fazendo movimentos ali, movimentos pélvicos, sim, que eram que a sociedade conservadora da época
chocava
muito. Era muito chocante.
Muito chocante. E aí o rock mudou, né?
O funk na TV hoje em dia, hein, mano? Os caras, você tá de brincadeira com a minha cara.
Olha o Bruno anti-funk atacar o
funk. Nem tem mais funk na TV, né?
Coisa nenhuma.
Eu Bruno, sou a TV grande... morreu, Bruno. Para de com esse negócio, mano. Nem existe mais isso. Bruno,
funk, eu tô falando, porra, MC Bin Laden, cara. Esse funk que você vai vir aí.
Não, isso não, deixa eu explicar pra um americano que tem um MC Bin Laden no Brasil.
Pô, mas peraí. Ou então o cara cantando na Fátima Bernardes, o meu pai te ama.
É. Então, exato. Então tem essa. Eu sou um grande amante do funk, por favor, né? O funk, funk clássico, funk raiz. Jack
Brown.
Não, então, eu sou um grande amante do funk original.
James Brown, perdão.
E do funk também, o brasileiro, aquele dos anos 80, final dos anos 80 ali, anos 90. Nostalgia.
Antigamente. É,
não... não, mas ó, pra falar Claudinho e Bochecha, Bruno. Claudinho e Bochecha.
Sabe, tchurururu.
Não, o Ndinaldinho não era rap, mas tava quase namorando com o funk ali também. Furacão 2000 e tal.
É isso, MC Marcinho.
MC Marcinho.
Malboro. Tá.
Malboro, olha lá, essa galera. Agora, hoje em dia tá um pouquinho mais complicado você apreciar o funk, né? Porque...
Tá nada, o funk hoje tá massa, MC Kevinho, mano. Você acredita?
Porra, Luizinho, funk da galera, Bruno, 150 BPM, que é
um clássico.
Não, mano, não, nem...
O clássico da música brasileira, mano.
Tem, e agora a moda, não sei se vocês perceberam, a moda é o funk do contratempo, né? Que antes era a mesma batida, aí agora... Eles fizeram o funk do contratempo, que é uma batida que vem com uma contrabatida por cima, aí não, ele quebra.
BPM.
Então, exatamente, ele vem. É o funk disruptivo, ele vai e quebra a tua perspectiva aí, que é esse da gaiola.
Funk mano. Disruptivo é ótimo.
É, mas é mano, deixa aqui a indicação. Tem um mini documentário, uns 20 minutinhos, da Vice Brasil, muito bem produzido. Tem
no YouTube. A Vice manda bem pra caralho, mano. E
coloca lá. É, funk 150 BPM, Vice Brasil, vai aparecer. Mano, eles explicaram a ciência por trás desse tipo de funk.
É, aí. Não, é mesmo. E esse que o Evandro tá falando da gaiola aí é um bagulho. A letra aí.
Ei, tu tá na gaiola.
É inacreditável.
O absurdo da gaiola é a playboyzada cantando essa porra, não sabe nem o que é o baile da gaiola, mano.
Vai descer na bucetinha. Ei, tá na gaiola.
Entendeu?
Muito.
Aí fica complicado você apreciar um...
Wizzy gosta. Carro. Cheiro da maconha boa. Ei, tá na
cara. Caralho, Wizzy gosta. De que acusação gratuita
foi essa? Gosta.
Agora, nadar, o Juras tá felizão que agora é eu que tô com essa fama aqui no programa, né? Eu tô ligado, Juras.
Os amigos faturando. Ei, tá na gaiola. Mas, cara, assim, esses... Toda festa tem pelo menos, assim, uns 30, 40 minutos de funk. Assim, não tem uma que escapa. Esse gênero aí é o gênero do momento, a turma adora dançar, descer a raba no chão. Tu não desce não, isso? Tu a raba no chão?
Não, não posso dizer que participo disso. Não por qualquer tipo frescura, porque eu realmente dançar não é... Cara, nerd em geral é uma habilidade, os nerds tradicionalmente não tem essa habilidade com dança, não é uma coisa, né? Ah,
mas tem que se divertir, mano, pelo amor de Deus, mano, para com
isso. Não, peraí, eu não tô falando que é ruim.
Acho que ninguém vai te julgar, não, mas tá dançando feio, foda-se, mano. Não, não existe dança bonita, mano.
Não, você tá levando pro outro lado, eu não tô dizendo isso, eu tô dizendo que não faz parte do meu skill set. Se eu fosse um personagem de videogame, na verdade eu sou um personagem de videogame, caralho. Nos meus atributos lá, não tem dança, entendeu?
Entendi. Mas até você ser durão vira engraçado, mano. Porque você tá na festa assim e tá dançando que nem robô, sabe? Aí dá pra fazer aqueles movimentos dos braços assim, que nem robô assim. Todo mundo dançando funk e tudo. Sabe que o Sexta-feira? Se liga, Wanda, do Sexta-feira? Sexta-feira é um não. Clássico. Aquele que a mulher tá entrevistando ele, aí é um gringo.
Ah, porra, sim.
Sexta-feira é um clássico. Aí ele fala assim, ó. Diz assim, é ruim porque eu tenho que voltar pra casa, porque amanhã é sexta e tudo mais. Aí ele fala, a mulher fala assim, não, hoje não é quinta, não. Hoje é sexta-feira. Aí ele olha pra ela e começa a dançar alegrão assim, né? Sexta-feira, mano.
Assim, ó,
sexta-feira é um clássico, mano. Mas é isso,
sabe o que é importante de dançar? A pessoa quando ela chega no nível de dançar, ela já perdeu totalmente o medo do julgamento. E é isso.
Exatamente. Cara.
Não é se você sabe dançar ou não, é quando você não liga mais pro que os outros acham, fala. Sabe assim, dane-se o que você acha, cara. Eu
perdeu as amarras com a sociedade, Bruno.
Exato. Mas é isso, cara.
Eu tava assistindo Easy, Você que gosta de The Office, eu tava assistindo The Office...
Quem aí não gosta de The Office, velho?
Teve uns 3, 4 momentos ali que tem umas danças. E aí você olha pro Jim dançando, ele claramente não sabe dançar. O que ele tá fazendo? Ele tá pulando. Só.
Caralho, pode crer.
Ele tá só pulando assim, pulando assim. Todo mundo dançando.
Da Michael Scott Paper Company, não é esse?
Exatamente. Ele tá só pulando
isso. Ele tá só pulando, pode crer.
É a dança que combina com aquela música I Got a Feeling do Black Eyed Peas, tá ligado?
Exatamente,
I Got a Feeling. Essa música vai obrigar todo mundo a se mexer de algum jeito, tá ligado?
I Got a Feeling.
Você não sabe dançar, começa a pular e é nóis. Simbola com o povo aí. Juras, esse meme que você falou na sexta-feira é o Dimitri, pô. Tem várias
versões. Dimitri? Dimitri é um clássico.
É, Dimitri descobre que é sexta-feira. Procure aí no YouTube. Esse é clássico, porra.
Caraca, mas isso é um patrimônio, mas é a sexta-feira. Cara, meu apelido da sexta-feira, cara. O cara tá tão perdido, tão chapado.
Mano, é tão bom que eu vi recentemente uma adaptação desse, que ele era triste porque ele queria jogar o Cuphead, e aí a mina falava, vai sair pro Switch. Aí ele, o quê? Vai sair pro Switch. Aí ele começa a dançar comemorando, tá ligado?
É que nem, mano. É que nem aquele tiozinho da risada, né?
Caralho, Risitas é o nome dele.
Risitas, macho.
Risitas.
A versão do GTA é maravilhosa, cara.
Caralho.
Vamos dar spawn e comprar depois do jogo.
Cara, todos que eu já vi do Risitas, até com seus assuntos que eu não entendo muito bem, eu vejo de futebol e eu rio também, mano. Não,
ele fica falando umas coisas tipo, Jesus, né? Jesus.
Você já viu a história de verdade do que é? Ele explicando como ele é cusqueiro.
A história de verdade não tem graça. Boas
não vontades, não tem. Isso que é foda. A história de verdade é bem sem graça. As histórias que a galera fez, cara, esse Risitas foi um dos melhores memes. Foda que o meme tem uma duração... Ele
macho, tem um do 99 vezes. Eu sabia que tem um Risitas 99 vezes, o Evandro que fez.
Tá no não listados, né, do canal.
Exatamente. A gente vai colocar um link nos comentários
coloquei.
Esse é um clássico, mano, porque era na época que as pessoas estavam pedindo muito pra gente fazer alguns temas clássicos, assim, do 99.
Toca aí, manda o link, mano, meu Deus, se eu lembrar.
Pera aí, deixa eu pegar aqui. Que preciso todo mundo assistir isso aqui, velho.
É gasto, caralho.
99 vidas.
Eu lembro que tem alguma coisa assim. Ah, a gente tá esperando sexta-feira, aí chega Final Fantasy VII, não, algum jogo nada a ver que ninguém conhece. Ali ri, tá ligado? Mano, Risitas é um bom meme, bem lembrado. Risitas
era bom demais, velho, puta que pariu. O primeiro que eu vi, eu acho que foi esse do GTA mesmo.
Melhor de todos, eu assisti tanto do GTA.
Ou do No Man's Sky, porra, o No Man's Sky era legal também.
Também bom.
São todos bons, mano, puta que pariu. É o melhor meme, na moral.
Mano, o do GTA é maravilhoso, cara, que ele fala assim, o pessoal tá jogando no 360... E o cara tem um PC que custa $10,000 e não roda.
Mano, esse do Risitas... Toda vez que eu me mijo de rir, a primeira risada que ele bate na mesa e, tipo, é a primeira reviravolta da história.
O bicho tá rindo muito feliz, mano.
Esse Risitas, ele foi a versão divertida. Que lembra que teve um outro meme, mais ou menos nos mesmos moldes, que era com aquela cena do Hitler em Downfall, que é um filme... alemão sobre a segunda, que era meio. É uma ideia semelhante, mas é sem graça. O Risitas é muito mais
legal. Pegar uma situação e trocar a história, né?
Isso. É o Hitler explicando a história, putaço lá com os generais lá dele. E aí a versão do Risitas é tipo, é basicamente o mesmo formato de meme, mas é muito mais engraçado.
Sim.
Fechamos, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula,
a gente tem 99 vidas. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas e desta vez nós vamos falar sobre... Antes deixa eu falar, deixa eu desabafar aqui, posso desabafar? Eu posso desabafar? Tá permitido desabafo?
Fala aí.
Evan, tá permitido?
Pode, lógico. Tudo é livre.
Seguinte, eu não falto muito nesse podcast 99 Vidas, né? E aí quando eu falto, alguns de vocês, né, acabam tendo que rostear esse programa.
Tocando barco.
Vocês nunca lembram como fazer o texto correto, mano.
É o quanto a gente depende da sua personalidade, Jura.
Eu tenho uma desculpa, é que eu não escuto Nós Dravidas. Aí então eu não sei.
Caralho. Mas, porra, depois de participar por quase 10 anos, você devia saber mesmo se escutar, porra.
Ah, eu pergunto, sempre pergunto.
Caraca, não é possível, mano. E é muito básico, mano. Não é possível. Os ouvintes sabem, mano. E nós estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas e desta vez vamos falar sobre... Mas se
for emular exatamente o que tu faz, também é sem graça.
É. Não, mas é.
Tem que ser um pouco diferente. Tem que
mas vocês tentam... Esse é o negócio. Vocês tentam emular.
Mas você não, tenta. Mais ou menos. Ué, se você pegar o do Mario, você vê que eu já abri falando. Spoiler, o spoiler desse aqui não tem no Jurandice. Pode aí. Essa foi a abertura.
O meu fica perfeito quando eu tento emular o Jurandice.
Não. Fica não, Bruno.
É o próprio Jurandir falando.
É mais Jurandir que o Jurandir.
Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Vocês têm um comportamento do passageiro. Sabe o passageiro que ele tá no carro e você tá indo pra um determinado local e aí você que é o motorista, você sabe pra onde ir e como chegar lá. Se você perguntar pro passageiro, aí, tu sabe chegar lá, tu lembra como é que eu cheguei aqui? Ele fala assim, não sei porque eu não tava prestando atenção. É isso, sabe? Esse é um comportamento do passageiro. É só consultado. É só quando ele é consultado, ou então fala assim, ó, presta atenção aí, porque tu que vai dizer pra onde é que eu vou, tá? Senão a pessoa não presta atenção.
É da vida, Jurandir. Você não sabe como você chegou onde você tá. A vida é assim.
Pronto. Bom, desabafei. E a sua imitação é muito ruim. Porque eu não tenho esse sotaque que tá falando. Tu sempre faz o sotaque
ele do alto compadecido. Ele mira no Juras e acerta no PH, bicho.
Pra caralho. É. Se quiser gravar vídeo imitando o PH, é sucesso, Bruno. O
eu Jurandir, não tenho um sotaque.
Ele honra as nossas raízes nordestinas. O Jurandir... Ele é uma vergonha pra nossa querida região Nordeste. Essa é a verdade.
Eu?
Porra, ele não honra a nossa região.
Isso aí é verdade mesmo. O Jandir veio aqui no final do ano, a gente foi na casa do Alex e tal. O Alex ficou consternado porque o Jandir era mais branco que o Bruno.
Exato. Aí,
e o cara mora em Fortaleza.
Caraca, mano.
É verdade, é verdade.
Você é uma desonra pra nossa amada região Nordeste.
Macho, eu sou bronzeado por dentro.
Bebeu bronzeador, foi isso?
É porque ultimamente tá chovendo muito, mano. Desde o final do ano tá chovendo muito. Eu tenho ido pouco pra praia, mas eu amo a praia. Amo praia, amo surfar, adoro minhas pulseirinhas, escutar um reggae.
Como que um cara que mora de frente pra praia é branco desse jeito? Não faz sentido.
Caraca, mano, protetor solar, Bruno.
Cara, só usar protetor solar. Protetor solar fator 1000? Por que não tem um mínimo de bronze na tua pele, cara? Você é uma folha de papel, Jurandir.
Ô, Bruno. Eu uso protetor solar pra usar computador. Caraca, tá rindo por quê, mano?
Caralho, é a radiação?
Eu uso
o protetor... Juras? Para,
pra usar mano. O computador. A luz do computador, macho. Tem que usar protetor solar, Bruno. É que a luz aqui em Fortaleza é muito forte, mano. E aí a gente tem que se proteger, Bruno. Câncer de pele, Bruno.
Pela madrugada.
Dermatologista, por favor, me ajudem aí. Coloquem aí, mandem no Twitter. @99vidas
Dermatologistas. Aí. Deve ter um monte mesmo.
Macho, existe, mano. Tô falando aqui, mano.
Eu tô falando que não existe, acredita... caralho.
Protetor solar.
O 20 de 99 vidas não deve ter muito dermatologista, só isso.
Ó, você se protege da luz do seu computador? Tem aqui, ó. Como o assim, site Beleza caralho. E Saúde. Caralho.
Mano, o pior é que esses dias eu fiquei sabendo que tem o Oculus Gamer. Que é pro cara jogar com óculos e se proteger da radiação pra não atrapalhar o olho dele.
Que merda. Tem que proteger, mas a gente tem que se proteger, rapaz. Inclusive... Foi me recomendado um protetor solar que tira oleosidade da pele. É excelente, Bruno.
Tira oleosidade da pele?
É. Os caras estão vendendo
altos charlatões vendendo parada pro Juras aí, o Juras caindo.
Easy. Você que grava vídeo aí, você sabe que oleosidade de pele é horrível em vídeo, né? A pele fica parecendo que você mergulhou a cabeça dentro daquela, daquele latão que faz batatinha frita, sabe? Você mergulhou a cabeça dele. O cara tá mais brilhando que não sei o quê.
Tá
e a oleosidade, você passa. Isso, tu passa maquiagem, não tem nada a ver com o programa, né, mano?
Eu não. Sei, né, mano? Eu só limpo a cara mesmo, tiro as remelas, tiro a... Porque assim, como
passa
eu tenho barba muito grossa, se eu tenho comida que vai ficando na barba. Então sempre que eu como, depois eu tenho que ir no banheiro. Mas é, velho.
Ah,
caraca. Quando você tem barba espessa... Por exemplo, se eu vou comer um asinha de frango com molho barbecue por cima, você acha que aquilo não fica tudo na barba?
Ó... Use sempre filtro solar na frente do computador. A luz pode causar manchas irreversíveis para a pele. Caralho, o Brunei tem a cara da lua. Aí.
Irmão, se aí. Cara, se o brilho do computador desse câncer, eu já tinha super câncer nessa altura do campeonato. Não tem como.
Mas aí tu tem um óculos aí que tu usa desde que é criança. Tem uma explicação, né?
Não, mas porra, mas aí a pele arredou do óculos, só por isso.
Existe danos. Nossos pais estavam corretos. A gente não pode ficar muito tempo na frente do computador nem da TV. Viu isso?
Não, tá certo mesmo. Quanto menos tempo na frente do computador, melhor. Mas esse negócio de pegar câncer por causa do brilho do monitor, isso aí eu não acredito muito, não.
Mas não é câncer de pele, é cuidado. Tem que ter cuidado com a pele. Tudo bem? Vamos lá, gente! Olha só. 99 Vidas, especialíssimo aqui, da nossa série História dos Videogames e da subsérie dentro da História dos Videogames, que é os melhores jogos do ano. Vocês sabem, todo final de ano a gente faz a nossa edição especial sobre um ano específico. Fizemos lá de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. A gente não fez em 2013 porque a gente começou essa saga em 2014. Porém, todavia, essa série Melhores Jogos, ela é excelente, porque a gente dá uma recapitulada nos jogos lançados naqueles anos específicos. E aí a gente decidiu voltar. Ainda que sim, fazendo pra frente, quando chegar aqui no final do ano, a gente vai fazer Melhores Jogos 2019, a gente vai voltar. Então já fizemos de 2013, fizemos um especial pra 98, ano passado, comemorando aí os, né, os 20 anos do ano de 1998. Eu ia falar 10 anos porque eu sempre tenho esse problema, não sei se vocês têm isso, dos anos 90, a gente sempre soma mais 10, pensando que a gente ainda tá na década de 2010, sendo que a gente tá na outra década. E aí estamos voltando, e desta vez chegamos ao fatídico ano de 2012. Vocês lembram o que é que aconteceu no ano de 2012?
Foi a morte das piadinhas de fim de mundo, que eu fiquei triste com isso.
Ah, é, né? Teve a parada lá do fim do mundo, né? Que acabou em
2012. 21 de dezembro de 2012 é quando o calendário Maia acabava, e aí muita gente interpretava isso como o mundo vai acabar também. O que não faz sentido, mano. Os caras, em uma hora, o calendário deles tinha que acabar. Eles não iam ficar fazendo pra sempre, né?
Sim. Eu lembro, 2012, um acontecimento absurdo e muito legal para as Olimpíadas do Brasil, né? Aconteceram as Olimpíadas lá no Rio de Janeiro.
Ué, você é louco? 2012 não, foi 2016, caralho.
2012 foi Londres, seu louco.
Perdão, não foi no Brasil, foi em Londres.
É, porque a Copa foi em 2014, foi, porra, Jandir. Se atualizando as datas aí.
É verdade, eu lembrei agora. Que mais acontecimentos tiveram aí no ano de 2012?
Tivemos a estreia de Vingadores, o primeiro Vingadores.
Opa, caralho,
pode crer, maluco.
Isso é importante, aí, hein?
Estamos aí na semana de Vingadores.
Principalmente Ultimato, agora, né? Exatamente. Tanto tempo depois, tá acabando a era Vingadores, pelo menos.
Pô, ano bom, hein, mano? Ano bom, assim, de filmes, né? Lançamento lá do Django, filme do Tarantino. Acho que foi músicas. Músicas de 2012. Músicas de 2012. O que teve de música? Gangnam Style, caraca! Nossa. Opa, Gangnam Style. Faz muito tempo, né? Caraca, eu não sabia que fazia tanto tempo.
Era um vídeo que eu achava que nunca em nenhum outro vídeo ia passar em número de vídeos no YouTube. Até chegar o fenômeno Despacito, desbancou.
Cara, mas o Gangnam Style foi Evandro, um negócio, mano. O Gangnam Style, ele se viu pra abrir as portas do mundo pro K-pop, né?
Mais ou menos, né? Já tinha, pô.
Já tinha. Mas o alcance aqui foi gigante, mano.
Velho, Gangnam Style foi a primeira vez que eu vi algo de internet, um meme de internet, indo pro mundo real. Eu tava no banco, veja você, no banco, pagando a conta, e tava tocando no rádio. E eu achei a coisa mais absurda, porque, cara, naquela época, 2012, não tinha esse crossover tanto de coisa de internet aparecendo no mundo real, como a gente tem hoje. Hoje é mais comum. Hoje o uso de internet é muito mainstream. Mas naquela época...
O negócio é música, você queria que tocasse onde, cara? Mas, não tô entendendo. Bruno,
é uma música da Coreia do Sul que só ficou popular por causa de uma brincadeira, basicamente, porque era engraçada. Não era algo que você esperava ouvir num rádio no Canadá. Foi a primeira vez que uma musiquinha de piada apareceu no mundo real pra mim aqui. Eu nunca tinha visto isso antes.
É, Bruno. Pelo amor de Deus, Bruno. Gangnam Style, sucesso, mano.
Eu tô falando que não foi sucesso, eu só não tô entendendo.
Opa,
é natural que uma música toque no rádio.
Mas não é tão natural assim, cara, porque a rede de, tipo, rádio canadense não costuma tocar música da Coreia do Sul, que nem em inglês é.
Quebrou a barreira. Quebrou a barreira do
músicas estrangeiras no rádio. Não existe isso aqui. A gente só ouve música em inglês na rádio aqui. Então a música, de repente, tô no banco e começa a tocar uma música em coreano, e é Gangnam Style, que tá famosa por causa de uma piada na internet. Foi muito esquisito pra mim. Eu lembro que eu tuitei, caralho, tá tocando... Foi quando eu percebi que a internet estava realmente infiltrando o mundo real.
Sim, não teve aquela música que ficou bem famosa, aquela Fuck You, que era da internet só e era bem pejorativa a zona, e mudaram a letra e tudo e fizeram... É, acho que é Forget You. Eles mudaram o nome pra...
É do CeeLo Green, que era...
Exatamente. Fuck
You, aí trocaram
e aí, pra... Mas... E aí foi pra rádio e tudo mais, né? Outro
exemplo da internet. Não, mas é, né? Diferente, cara. Aí é o próprio artista troca a letra da música pra ter uma versão comercial.
Exatamente.
Isso aí é diferente, Julius.
Não, mas eu tô falando assim... Family friend.
Então, mas
ele acabou fazendo sucesso na internet e depois ele foi pra outros lugares, né?
Eu discordo do Easy pelo seguinte. Lá no longínquo ano de 2003, quase 10 anos antes da Gangnam Style, a gente teve uma música também, que é aquela Dragostea Jintei, que é um romeno.
Caralho, pode
crer. E ela virou meme da internet e criou o mundo afora e foi virar até festa no AP aqui no Brasil.
Isso, numa... Numa Guy, essa música, ela foi um meme pré, tipo, os memes. Era na época que a gente nem tinha um nome pra isso. Era o gordinho no apartamento.
Então, 10 anos antes da Gangnam Style.
Aconteceu exatamente isso. Que era do Kuduro também, não é? A mesma pegada. Não,
mas aí foi depois. Caralho, numa Guy, maluco, caralho.
Numa um clássico, hein? Mas não é de 2012. Puta,
gordinho. Onde será que... Não, mas isso
que eu tô falando, 2003 já tinha acontecido isso. Esse fenômeno de uma música em uma língua que não é popular mundialmente estourar na internet e tocar nas rádios.
Caraca, o Gangnam Style tem 3 bilhões de views no YouTube.
Absurdo, né?
Será que rendeu o AdSense?
Será?
Caralho!
A Despacito tem 6, Jurandir.
Porra, é absurdo, né? Teve aquele negócio também, aquela música Call Me Maybe. Também foi um baita sucesso em 2012. This is my number, call me maybe. É um clássico também, tem mais de 1 bilhão de views aí, mano. Sucesso, mano. Foi um ano aí de muitas músicas, né? Músicas aí do fizeram muito sucesso. E no Brasil eu não lembro, né? Quais eram as músicas que fizeram certo e tudo mais e tal. Você lembra o que aconteceu aí no Brasil?
Sucesso não, mas eu olhei aqui, ó. Quem ganhou o Grammy, que estava estouradaço naquela época e foi a melhor canção, foi a Adele.
Inclusive, a Adele acabou de se separar, então aguardem um álbum correto aí, viu?
Foi depois esse Skyfall. Foi a primeira música dela que estourou, a Rolling
Deep. Tô errado, Bruno?
Não, é o momento agora.
Eu quero é ver, mano. A Adele aí, o próximo álbum da Adele vai ser...
As porrada, compadre. Como é o nome do maluco que namora aqui, que era casado com ela? Ele que se prepara aí.
Seu álbum inteiro.
Pô, eu só preciso fazer um off-topic aqui, já que falou de música. Pode até ter a ver com 2012 ou não, mas não importa. Vocês sabem a Brie Larson, né?
Claro. Opa! Sim.
Vocês chegaram a ver, na época que ela cantava música pop no visualzinho de...
Eu fiquei descobrindo isso recentemente, mas eu
não sabe.
Quando a música, a musiquinha, Brie Larson Music...
Põe She Said, põe aí, She Said. Põe Brie Larson, She Said.
Não é ela, na época, véio, que ela cantava lá no Scott Pilgrim, mano?
É, essa do Scott Pilgrim é depois.
Caralho, véio. Ela tá no Scott Pilgrim.
Ela é a namorada do Malma, do Scott Pilgrim.
Caralho, eu não lembrava disso,
maluco. Ela é a Envy do Scott Pilgrim. Mas isso que eu tô falando é antes, cara, é muito antes. Nem parece ela. Ela tá num visual muito Avril Lavigne.
Dá uma olhada. Nesse X-Sed, ela tá tipo a versão paraguaia da Avril Lavigne, mano.
Adolescente Gringa Genérica é o nome.
Adolescente Gringa Genérica número 403.
É.
Você que é um grande conhecedor da música americana e tal. Você já percebeu que os clipes dessa época, as cores são bem saturadas, são bem vivas? E hoje em dia não é mais acinzentada, é mais meio pastel. Já percebeu isso?
É, isso aí é movimento, coisa do movimento.
Jurandir, você perguntou de música. No Brasil tocava Camaro Amarelo, 2012.
Camaro Amarelo!
Ainda bem que passou, nossa, hein?
Era a época que começou,
passou.
Músicas brasileiras mais tocadas.
Camaro Amarelo. Mariano.
Exatamente. Aí depois teve o quê? Eu quero tchu. Eu quero tchu.
Caraca, 2012. Eu quero
tchu. Isso aí parece que faz mais tempo, velho.
2012, Bruno. Foi quando começou esse boom de dancinha sertaneja.
Não foi esses mesmos caras que gravaram uma música depois chamada Vou Soltar na Internet ou algo assim? Que era basicamente por esses caras.
Não sei, se os caras queriam vazar a coisa da
essa mesma leva de sertanejo.
Sertanejo, né? O sertanejo bombou aí, mano.
Nessa mesma época de sertanejo universitário, teve um grupo, uma dupla aí, que gravou uma música e junto com um clipe, que era basicamente, eu vou botar na internet, assim, o cara, a mina terminou com ele e ele falando naquela música que vai botar as fotos dela na internet pra todo mundo ver. E caralho, como é que o cara faz uma música assim, velho? Tipo, com a falta de noção absurda. Eu pensei que tinha sido essa mesma dupla aí.
É, mas não sei se é a mesma galera não, Izzy, mas...
Nossa, mas essa época aí total, ó. Ai, Se Eu Te Pego, tocava pra caralho.
Caralho, Ai, Se Eu Te Pego. Você tá ligado que essa música fez sucesso aqui fora, né?
Não, foi no mundo inteiro, mano. É um patrimônio mundial do Brasil. Sim,
mas eu tô te dando a visão de quem mora fora. Pra gente estar aqui fora, você tá na rádio, na balada, alguma coisa, e de repente toca uma música que não é inglês, já é muito esquisito, é muito raro. Uma música... Eu tava na balada e tocou essa música, eu fiquei, assim, abismado. Eu imaginei que, tipo, caralho, você tava tocando aqui, lá no Brasil, deve estar completamente inescapável. Não tem como você não ver essa música 50 vezes por dia.
Ela foi lançada em 2011, viu, Evandro? E aí, em 2012 foi o ano dela, né?
Sim.
Mundialmente.
Tocava, né? Em 2012.
Eu lembro que o Marcelo fazia, quando ele fazia gol no Real Madrid, ele dançava, aí o Cristiano Ronaldo começou a dançar essa música também. E aí pronto, virou hit mundial.
Ô, Evandro, você tá ligado que nessa música, no clipe oficial do Ai Se Eu Te Pego, ele dança meio Carlinhos Jesus, né? Esse maluco não sabe dançar também.
Michelzinho Teló.
E aí, ele não sabe dançar não, mano.
Mas, Izzy, a maioria desses cantores, mano, não sabe dançar, mano.
Não, olha o que ele tá fazendo, assiste o vídeo aí, tá aqui o clipe, ó. Tô jogando aqui no Telegram pra vocês verem. O que ele tá fazendo aí é o que eu faço quando eu vou na balada. Quando eu ia, porque tem uns 5 anos que eu não vou em balada, mano. Tô velho demais. Cara, com 34 anos não dá mais pra ir pra balada, eu acho. O que vocês acham? Caralho, fiquei no vácuo mesmo, Júlio, você responde aí, pelo amor de
Deus. O que eu respondo o quê, mano?
Falaram aqui, eu tava ouvindo aí, se eu te pego aqui, relembrando. Cara, eu não vou não, tô de boa.
Passei, não rola mais não já. Pra mim, cara, acho que já deu. Depois de 30 anos, não rola mais não.
Admiro que tem coragem, que tá pagando de jovem aí, mas tô de boa.
É, eu tô vendo aqui, não teve muita coisa boa. Foi um ano bom, assim, musicalmente, que a gente...
E o Oscar, Jurandir? E a cinematografia?
Isso. Sua área aí. Vamos ver aqui, Oscar 2012. Eu ganhei o Oscar. Oscar 2012.
Hobbit, quem ganhou? Hobbit também saiu em 2012 de estreia.
O Hobbit, o primeiro Hobbit, aquele Jornada Inesperada, né? Saiu no finalzinho do ano. Acho que é um dos trailers, os melhores trailers já feitos na história. Esse do primeiro Hobbit, uma Jornada Inesperada, o retorno à Terra-média, os Hobbits cantando. Oh,
2012 foi o ano que estreou os Jogos Vorazes, cara.
Jogos Vorazes aí, fenômeno.
Bom pra dormir, hein? Nossa,
Jogos Vorazes. Não, para, é, Jogos Vorazes é bom, cara. Cara, o Jogos Vorazes é muito bom, velho.
Quem ganhou o Oscar foi o artista. Na época que a academia tava querendo se, né, se coisar, né? Se homenagear. Um ano muito bom,
mano. Teve o Dark Knight Rises também em 2012, hein?
Teve o Dark Knight Rises, fechando lá a trilogia do Christopher Nolan. Filme criticado, né? Que a gente não gosta.
Que não é bom.
Ele não é tão bom. É porque, assim, o Dark Knight foi tão bom, mano. A interpretação lá do Heath Ledger. É, que Descansa em Paz foi tão boa que eu acho que não tinha como. Eu tava reassistindo o filme, ele é interessante, ele tem um tema bem claro, a interpretação do Bane é muito boa, tá todo mundo muito bem no filme, o Michael Caine tá excelente, o Tom Hardy, todo mundo tá bem no filme, só que é aquela coisa,
é o Batman de dia, mano. Batman de dia é foda,
eu achei isso meu caído, Batman de dia eu achei meu pai, velho, sei lá.
É. Ainda tô na Ralph, hein, Bruno, ainda tô na Ralph aí, que a gente gostou muito, Aventura de Pi, tudo mais. Espetacular Homem-Aranha, o reboot do Homem-Aranha saiu lá
com Garfield. Caralho, Garfield. 2012 teve um negócio muito terrível. Foi quando eu casei.
Caralho.
Eu lembro.
Sacanagem.
Videozinho, tudo mais. Eu digo mais.
Terrível só porque, porra, me custou tanto... Cara, casamento é que nem faculdade. Tu paga pra caralho pra entrar e paga pra caralho pra sair, maluco. É foda.
Macho, 2012 foi o ano... que eu terminei um relacionamento de 8 anos. E que maravilha. Porra, mano. Eu mereço aplausos. Cadê meus aplausos aí, gente? Pelo amor de Deus aí. Obrigado, gente. Caraca. Livramento da porra. Eu tô me livrando de muita coisa nessa vida.
Rancoroso, quase nada.
Pouco rancor. Pensa num coração cinza. Pensa num coração cinza.
Jamais, mas jamais. Aqui só tem amor, mano.
Tô vendo. Só tem
amor.
Tô sabendo.
Eu tenho que comemorar meus livramentos. Não posso comemorar meus livramentos?
Pode. Caiu no bueiro e perdeu as duas pernas, não dá nada. Porra, só arranca um naco.
Inclusive, eu mandei um oi sumido depois de 5, 6 anos aí pra ela.
Olha, pra... Nossa, que baixo.
Pra resolver, mano.
Que resolver, Bruno,
pra resolver, gente. Mano.
Ah, resolver, tô sabendo sim, resolver sim.
Dá pra resolver, mano. Eu não gosto de ficar coisas pendentes na minha vida. Eu sou uma pessoa que resolve as coisas. Resolvo então as coisas, tá. Tipo assim, depois de 5, 6 anos eu resolvo. Tá tudo bem.
Então tá, Cláudio, aceita lá. Tá bom.
Ah, excelente, 2012 foi um ano muito bom, mano. Ah, foi um ano que eu tirei férias pela primeira vez, cara. Na minha vida, eu nunca tinha tirado férias.
Foi quando foi pro Egito, pra casa, isso aí?
Não, foi pra Disney.
Ah, Disney. Porra, eu tava falando com o Júlio esses dias sobre a Disney. Vocês já foram, Evandro e Bruno?
Não, eu sou pobre.
Maluco. É incrível.
Que dia aí, Evandro?
Caralho, 2012. Aí. Rapidão, antes de falar da Disney. 2012, faz tempo, né, mano?
Faz tempo, mano. Sete anos,
primeiro,
mano.
O primeiro 99 Vidas de 2012 foi o número 22 sobre Crono. E o último 99 Vidas de 2012 foi o 67, que foi o Final Fantasy VI. Começamos e terminamos o ano falando de RPG.
Porra,
mas caralho, 22, maluco? Tá porra.
22, faz tempo, né, mano? A gente tava no comecinho. É porque a gente tem aquele ato, né? 2011 foi o nosso ato.
Então, olha só, um 2010. Ano tem, vamos lá, vai, 52 semanas, na verdade, né? É. Então, o 99 Vidas 2010... Ele demorou até 2012 pra fazer 22 episódios. Daí você tem a ideia da frequência. Do
compromisso. Do negócio. Mas é porque a gente passou um ano de ato, mano.
Não sabe o que já teve aqui.
Não pode desconsiderar o ano de ato. A gente passou um ano de ato aí. Mas é sim, né? O 99 Vidas aí, começando com Chrono Trigger, meu jogo favorito da vida aí. Final Fantasy VI, que é o meu segundo, terceiro jogo da vida aí. Bonito, hein? Não foi combinado. Eu tirei férias pela primeira vez. Disney, né? Pela primeira vez viajando com a minha grana de trabalho, de internet.
Tu foi em quais parques, Juras?
Eu fui em todos, né? Fui no Universal, no Island, no Magic Kingdom. Fui no SeaWorld. Foi a última vez que eu fui no SeaWorld.
O Juras é o cidadão médio. Só um momento, Juras. O Juras é o cidadão médio que pra ele toda a Flórida é Disney. Né? Tipo, toda a Flórida é Disney pra ele. Não é possível.
Mas é isso. A Disneylândia, mano. Disneylândia.
Ele falou dos parques
da Universal. Disneylândia é na Califórnia.
Exatamente. O Disney World é uma coisa, Juras. Os parques da Universal são
outros. Ah, mas aí tu sabe, né, Bruno? A gente fala isso. Tô indo pra Disney, você é um pacote.
Tradicional é passar em mais de um, né? Então você fala Disney, é o conjunto inteiro, é o pacote. Você vai pra Disney, pra Universal, vai pra SeaWorld.
Inclusive, ó, já falo mesmo.
Eita.
Os parques da Universal são 1 milhão de vezes melhores que os parques da Disney.
Principalmente o Island, né, mano? O Island é maravilhoso, cara. Mano. Aquele bairro dos heróis, mano. O bairro dos heróis, maravilhoso.
Exato. O problema da Disney é assim, a Disney é muito legal pra você ir em família e levar criança. Vamos combinar. Os parques da Disney são um ovinho. Você vai na Universal, além de ser temático, você se sente... Cara, quando você passa aquela parte dos Simpsons, você se sente dentro dos Simpsons,
velho. Puta que pariu, é um negócio... maluco. Toy Story, a área Toy Story, maluco. Puta que pariu! Do Harry Potter, caralho.
Não, é inacreditável o negócio. O passeio dos Transformers, pra quem é adulto...
Aquele do Homem-Aranha, mano, que você tá num carrinho e ele carrinho. Vai puxando e
porra, tudo. Porra, que a fila é o Daily Bugle, né?
Exatamente. Você vai andando pelo jornal, ele é muito legal.
Caralho, você ficou tentando pegar os computadores lá também?
Sim.
E aí você vê o da Disney, é assim, o parque da Disney é construído, você entra no meio e aí tem uns corredorzão que te levam pro lugar... Mas não é tão bacana assim.
É porque é um negócio meio mágico assim demais, né? É muito pra criança.
O brinquedo de Avatar, porra, que é louco.
Então aí é que tá. Quais são os melhores, na minha opinião? Animal Kingdom, que é foda pra caramba.
Porra, deu uma saudade agora.
O Hollywood Studios, por causa daquele Hollywood Tower lá, que é um baita do passeio da hora.
Não tem mais, Bruno, sabia?
Ah, peraí.
Não tem mais.
A Hollywood Tower é aquela que fica do lado do Homem-Aranha?
Não. O Hollywood Tower é aquela a torre do terror que o despenca o elevador, que hoje em dia é o brinquedo do Guardião da Galáxia, inclusive.
Ah, é?
É.
Sabia, Bruno? Era, isso é muito triste.
Pô, mas então eu fui... Caralho, mas eu acabei de ir lá agora em dezembro, já tiraram?
E no Hollywood Studios é o que tem aquele show da água, não é? Que é muito melhor... Que o show de fogos que o pessoal gosta do castelo.
É, não, lá. Mano. O da Disney é bonito, mano. É mágico. Eu chorei naquele ali quando o Walt Disney falando sobre acredito nos seus sonhos e tudo mais.
Eu achei bem foda, bonitinho. É foda. Mano, uma coisa que eu fiquei sabendo, eu tive que ver na Wikipedia. Qual que é o Disney, que eu sempre esqueço, que tem o Castelo da Cinderela? Que
é o Magic Kingdom.
É o Magic Kingdom, isso. No Magic Kingdom, à noite, né, que ele tem aqueles show de fogos e aquelas projeções no castelo,
né? Muito legal as projeções.
E aí tem uma hora que vem a Sininho e ela sai do castelo e desce tipo num
é uma pessoa.
Tirolesa. Você tá ligado que aquilo era feito por uma pessoa de verdade nos anos 60 e 70, né?
Não é hoje em dia não, parece, mano. Até parece.
Ainda parece alguém descendo numa corda.
É. Cara, porque eu achei muito perigoso, sei lá. Aí eu fui pesquisar e pelo menos eu não sei hoje em dia, mas era feito por uma pessoa de verdade aquilo ali. A mina vai lá da torre, do alto da torre da Cinderela e vai descendo até lá embaixo.
Eu que nunca fui nesses parques aí, eu tenho uma dúvida. Qual deles que tem jogo de videogame pra gente falar?
Vários, né? Porque dizem só que tem jogo de videogame. Exato. Mas, muito obrigado, Evandro. Evandro representou nosso ouvinte aí que fala: meu Deus, não aguento esse cara falando de Disney e eu querendo ouvir aqui sobre 2012.
Não pagando nós, não, cara.
Os caras me recomendaram aqui, mano. Escuta esse podcast aí sobre videogames. Eles vão falar sobre o ano de 2012.
De homem bonito, que saiu... no dia seguinte o cara dá outra chance, não, agora é Disney.
Vamos lá falar sobre o ano de 2012 nos videogames. Ano de muita coisa legal. Muita coisa mesmo. Vamos começar logo com um aqui?
Mais ou menos, é. Foi bem... 2012 foi o ano de muito remake e remaster, cara. Se você olhar a lista,
de fato.
Uns 80% era remasterização ou remake, cara.
É... Culpa de quem, Bruno?
Culpa nossa.
Do público.
O público.
Culpa nossa?
Consome.
A turma.
O pessoal dá pro público o que o público quer, filho. Isso aí é batata.
É, eu não sei se é isso, né?
É lógico que é. A culpa é de quem, então, Jurandir? Do sistema.
A culpa é do sistema. O sistema é foda, mano. Capitão Nascimento.
Foi do governo.
Vou dizer o seguinte, 2012, ano de lançamento de Journey, rapaz. Esse porra, jogo mano, que é uma baita experiência, eu joguei 5 anos depois. Eu não joguei lá em 2012, né?
Só pra mencionar, é importante falar que dois consoles tiveram lançamento em 2012, o Wii U e o lançamento do Vita nos outros territórios, porque no Japão saiu no final de 2011, mas em 2012 ele saiu em todos os outros territórios, ou seja, dois consoles aí que você viu o destino deles, né? Então,
só bosta, né?
Mas nossa, por que, mano? Wii U aí, mano, o Wii U é muito injustiçado, ó, mano. Tamo junto, nintendistas, que amam o Wii U. Vou dizer o seguinte, o Wii U, sabe qual é a pegada do Wii U? É, não existiria... Não existiria Nintendo Switch se não existisse o Wii U. Essa é a verdade, né? Então, é que nem você desconsiderar um relacionamento antigo e você estando feliz hoje. Viu, Isa?
Sim.
Eu acredito tá nessa vibe aí.
O Isa casou com o Wii U em 2012, agora ele tem um Switch?
É o que, Bruno?
Fez um upgrade. É, o Jurandir sabe, ele tá dando porque ele sabe que eu acertei. Ele tá nessa vibe da ligação dele aí, ele tá tentando usar o programa pra mandar mensagem. O Jurandir.
Nada a ver, mano.
É, nada a ver.
Não é nem público-alvo.
Bruno, já temos a dica que é uma pessoa que não consome glúten. Vamos fazer no bolão aí. E é o 20 do 99.
Só em verdades, eu não caio em verdades. Eu trabalho com coisas concretas, viu, Bruno?
Opa, sim, senhor.
Fica a dica aí. Vamos falar de jogos, rapaz. Vamos falar aqui sobre os jogos de 2012. É, eu comentei ali sobre Journey, né? O jogo lançado exclusivamente para PlayStation 3 na época, né? E depois saiu para PS4, né?
Sim.
O Journey. A gente já comentou Journey recentemente, inclusive, né? Experiência absolutamente fantástica. Bruno, você é fã da franquia Mass Effect?
Gosto muito de Mass Effect, principalmente do segundo, que eu acho que é o grande favorito dos fãs. Sim. Não gostei do Andrômeda e também não fui muito fã do final do 3 lá, mas do primeiro final antes da DLC.
Eu gostei do final do Mass Effect 3, né?
É, Mass Effect 3 lançado em 2012, né?
Exatamente.
Não gostou por quê, Bruno? Coisa demais, confuso demais, personagem demais.
Não, na verdade o que aconteceu com... É um problema até grave se você parar pra pensar na estrutura do jogo. O problema é o seguinte, o Mass Effect 1, ele era um jogo que ainda tava se descobrindo. Tanto que o 2 deu outro foco pro jogo. Ele manteve as raízes do que é ser um jogo da BioWare, claro, né? Mas ele puxou uma veia maior pra ação. O primeiro era muito mais focado, digamos assim, no peso do RPG. O segundo já era um jogo mais ação com os elementos de RPG. O terceiro... aliás, tem uma coisa que é importante falar. Uma coisa que é sempre importante no Mass Effect é que ele carregava o peso das suas decisões de um jogo pro outro, tá? Principalmente no caso 360, que foi onde o jogo que saiu primeiro. Porque lá no Play 3, o Mass Effect 1 saiu depois do Mass Effect 2, né? Tem um negócio meio bizarro aí, mas tudo bem. É, aliás, nem lembro se no Play 3 efetivamente saiu o primeiro Mass Effect. Saiu, mas foi isso. Ele saiu depois do 2, cara. Então, você meio que fazia suas escolhas lá no começo do jogo, porque era do 2 e no 360 você carregava as suas escolhas. E o que eles fizeram com o final do 3... Além de ser algo insatisfatório das proporções que o negócio estava tomando, ele meio que ignorou as coisas que você fez, entendeu? Então muitas das decisões que você tomou no final, e aquele velho sentimento, não fariam tanta diferença.
Aí é foda. Sim.
Entendeu? É. E aí isso deixou o público um pouco chateado. E o jeito que terminou também, ficou óbvio que estava meio que assim, a gente está buscando uma maneira melhor para encerrar isso. Tanto é que depois eles lançaram um DLC, um patch, na verdade, né? Que consertava um pouco desses problemas. Mas é realmente algo que não agradou os fãs. O final do Mass Effect 3 é criticado até hoje.
Eu joguei, Bruno, Mass Effect 1 e 2. Nunca joguei o 3. Nunca joguei. Eu parei exatamente no 2. O 2 é maravilhoso, inclusive.
Sim, o 2 é fantástico. É o que é o favorito da grande maioria dos fãs da franquia, né?
É. É um RPG diferente, né? Acho que ele tava na época da migração, né, do gênero aí. Tava no, é no meio do caminho do West RPG e tudo mais.
Não, ele já tava naquela veia. O que ele faz de diferente da maioria dos Western RPGs aí, eu acho que é o grande barato do Mass Effect, é que ele é um RPG muito voltado pro lado sci-fi da coisa, né?
Sim.
Então, assim...
É massa, né? Porque não é tão explorado dessa forma, né? A gente vê muita coisa medieval, muita coisa aventureira.
Muita coisa de fantasia.
De fantasia, né? E tudo. E aí, quando tem um sci-fi, é legal, né? O sci-fi não é um gênero tão, né? Porque tem vários jogos, assim, mas não é tão explorado quanto outros, né? Principalmente a fantasia. Em videogame, em jogo de exploração. Teve Max Payne 3, né? Se passando, inclusive, no Brasil.
Jogo, Max Careca.
Max Payne, né? Max Payne é uma franquia muito legal, né? Principalmente 1 e 2 ali, que tinha uma pegada completamente diferente. Aqui mudou um pouco, né? Ali é no Max Payne 1 e 2, ele tinha mais um esquema meio graphic novel, né? Sendo adaptado.
Ele era mais, né, no ar, né? Aquela influência mais no ar e tal. O 3 é mais...
Jogo de ação.
É um jogo de ação mais franco, né?
Agora que eu lembrei aqui também, um jogo que saiu em 2012 foi Diablo 3, maluco.
Diablo 3, muito aguardado, caraca.
Eu tô jogando agora no Switch.
Eu lembro, jogando com o Evandro no meu Mac.
Boa história, duas horas da madrugada.
Evandro, vamos jogar Diablo 3 juntos? Bora, bora, bora. Aí eu fui rodar no meu Mac e ele... Ih, Evandro, tá meio lento aqui. Aí eu, cara, vou ter que diminuir a resolução. Vou tirar um pouco a sombra aqui. Vou tirar um pouco as qualidades aqui, mas vamos ver. Aí não rodou. Aí eu, putz, será que eu tenho que diminuir mais? Eu tava 1024, né, o negócio. Aí eu fui diminuindo, né? Foi 800, 600. E eu joguei 640.
Mano.
A tela.
Muito zoado.
Mas a gente jogou, né? Lembra que a gente jogou? Foi divertido.
Jogamos um pouquinho, foi divertido. Bom jogo. Bom jogo pra jogar de galera, mano. Foi o único Diablo que eu joguei na vida.
Diablo é sensacional. Agora tem um chegando aí agora, que não é de 2012, mas tem um jogo que tem a pegada de Diablo, que eu acho que vai ser mais legal jogar de galera. Vai ser aquele, o Marvel Ultimate Alliance 3, que vai ser pro Switch. Que é um Diablo com super-heróis, basicamente. Eu tô muito empolgado pra isso.
Aí.
O Diablo foi legal que ele tinha 100% tradução e o caralho, dublador isso, do Seu Madruga
envolvido. Dublador do Chaves, né? Tinha um monte de gente do Chaves ali no, nas feirinhas.
Um jogo que saiu em 2012 também, que a gente falou no 99 Vidas, é um que é um dos meus favoritos, é Hotline Miami, maluco, o primeiro da série.
Hotline Miami, que massa, mano, 2012.
Jogaço, compadre.
Aí, Bruno, tu disse que 2012 não tinha nenhum jogo.
Não, Hotline Miami, um é muito bom, dois é meio nhé.
O 2 eu gostei, pô, o 2 tem uns negócios legais.
Inclusive, Katana Zero tá aí, ó. Em breve no 2-pack perto de você.
Katana Zero é do cara. Maluco, é Hotline Miami, só que side-scroller com plataforma, basicamente.
Aí, Hotline Miami é um jogo bem massa, violento, sua
porra. Tá rindo aí, rapá.
Ele lembra. Ele tem os palestrinhos de videogame, chamam de
fio. O Bruno sempre. Mas a risada do Bruno ela é característica. Ela não precisa explicar absolutamente nada. Se ele der uma risada quando você fizer um comentário, é porque ele tá
desdenhando
absurdamente.
É que assim, ele é igualzinho Hotline Miami, só que a câmera é diferente, o estilo de gameplay é diferente, o visual é diferente, mas sucesso, Bruno, é igualzinho.
Bruno, deixa eu explicar melhor. A cadência do gameplay é igual, aquela coisa de jogou, morreu, tentou de novo, jogou, morreu, tentou de novo, jogou, morreu. Você toma um tiro e você morre. O estilo artístico é muito semelhante, a música não precisa dizer nada, é aquele negócio...
Vai ter o 2-pack sobre o Katana Zero, a gente fala mais aí. Relaxa. É.
Katana Zero, hein?
Deixa o Bruno com a arrogância dele de manjador aí.
Inclusive, é o próximo 2-pack.
Toma, cara.
Deixa o Bruno com os amigos dele do Reload lá, achando
que vai ser o game. Vai, Izzy. Como é, Izzy? Vai, Sarenza.
Eu não falei nada do jogo, eu só falei que o Izzy tá falando que é igual o Hotline Miami. Aí,
não, tipo... mas Bruno, você entendeu, Bruno. Ele é muito parecido. Ele foi publicado pela mesma empresa, pela Devolver.
Ele é muito parecido, mas tem nada igual.
Não, mas aí é publisher, né? Não,
mas foi o que eu falei, foi publicado pela Devolver. Tá, o catálogo dela, pelo que me parece, ela gosta de ter esse tipo de jogo. E tem um que vai sair agora que é bem similar também, que é o tal do My Friend Pedro. É bem parecido também.
Easy, se eu comprar esse jogo e não gostar, ela devolve meu dinheiro? Zado Chaves aí. Foi lançado em 2012 Far Cry 3, que mudou completamente. A franquia se tornou um baita mainstream, né? Antes Far Cry era bem específico, né?
É, Far Cry que teve essa mudança aí pra pegar os caminhos que eles estão tomando até hoje.
Exato.
O Far Cry era um jogo que já era bem querido entre os jogadores de PC, né?
É, mas não era, mas meu Deus, não era Doom, sabe?
É, então, aí no 3 ele deu uma explodida bacana, principalmente porque quando o 3 chegou pros consoles, né, o pessoal já tava até mais aberto pra esse tipo de jogo.
Exato, então, né? É, já tava bem na moda os Call of Duty, os Battlefield e tudo mais, esse gênero,
né? É um pouco diferente, né? O caso
mudou, do, né? Far
Cry é um pouco diferente. Mudou,
né? Eu tô pensando aqui, a gente em 2012 ali, 2012, 2013, foi a época do FPS, que todo mundo só... Os jogos mais populares eram de FPS. E hoje em dia o FPS não é mais essa, né, essa bala toda, não, né? Ainda existe a popularidade, né? Obviamente, como, por exemplo, Overwatch, né? Que chegou e foi um baita sucesso. Mas... aquela, sabe, a dominância dos trends de mais vendidos, de mais falados e tudo mais, não é muito FPS não, né? Como era antigamente.
É, não. Hoje em dia, ainda estamos na era do Fortnite aí, né? Battle Royale.
Sim, é... Mas não é bem... É porque ela é gratuito, né? Também,
não
é, né?
FPS... Não, sim, mas assim, o foco não é... É um jogo só de FPS.
Sim.
É um Battle Royale, por isso que faz sucesso. Tanto que o Apex veio aí... avassalador.
É, não é FPS, né? Você joga em terceira pessoa, então não é FPS o negócio.
Então, por isso que eu tô falando.
É third person, né? Mas é o Battle Royale é TPS. Mas você viu que o caso do Apex já deu uma diminuída, né? Infelizmente os caras não conseguiram sustentar a comunidade ativa, cara. Tem jeito, o Fortnite é um
aquela
negócio.
Parada. Aquela parada, você passa a lançar tanto, tipo, um gênero começa a fazer sucesso. E aí você passa a lançar tantos jogos semelhantes, que aí você cansa o gênero e tem que surgir uma outra coisa. Eu lembro que ali em 2012, 2013, começaram a surgir muitos jogos de mundo aberto, né? Então a gente teve uma safra absurda de jogos de mundo aberto 2014, 2015, 2016 e tudo. E hoje em dia eu nem sei qual o gênero principal. É esses Battle Royale mesmo, né? Daqui a pouco cansa tudo.
Battle Royale, mano. Cara,
já cansou, né?
O Fortnite ele tá virando um acontecimento, ele é um evento. Tipo, sai um novo filme, por exemplo, vai ser agora Vingadores, né? O Ultimato. E aí o pessoal do jogo da Epic Games, eles fazem algum tipo de evento dentro do jogo pra celebrar o lançamento. É tipo, virou o que era o McLanche Feliz, tá entendendo? Que tipo, tanto o Fortnite quer levar aquilo pros gamers, quanto a empresa quer que aquilo seja incluído dentro do Fortnite. É uma experiência simbiótica proporcionada pelo fato de que a marca que tá vendendo aquilo é tão grande que eles chegam e oferecem, você quer que a gente coloque uma parada do seu filme no nosso jogo? O que geralmente, tipo, alguém teria que pagar por isso, mas é mutuamente benéfico pras duas, de tão grande que Fortnite é.
Mas isso, eu vejo assim, por exemplo, o Fortnite, né, ele gerou vários jogos semelhantes, o Fortnite e o PUBG, né, são dois que geraram muitos jogos semelhantes, inclusive em franquias bem famosas. Mas, por exemplo, a gente teve uma era do Minecraft, né, por exemplo, e o Minecraft não gerou 500 mil jogos iguais ao Minecraft. Então,
tentaram fazer, tentaram.
Ferraria, aquele Roblox, fazer, né.
Roblox, exatamente. É que aí... É diferente, no caso de Minecraft, ninguém conseguiu chegar nem perto.
Exato. Né?
Agora, no caso de MOBA, por exemplo, você teve uma concorrência mais próxima de LoL e Dota. No caso de Hero Shooter, né, que agora o Overwatch passou de longe os outros agora, mas no, na época tinha uma disputa para Hero Shooter. É, você tem agora na disputa dos Battle Royales, você tem o PUBG, você tem o Fortnite, você tem o Apex.
Sim.
Né? É que o caso do Minecraft, tentaram, mas ninguém conseguiu chegar nem perto de Minecraft, cara. Não teve como.
É. Ali pensando em mais jogos que foram lançados em 2012, vamos falar de um dos fenômenos que abocanhou prêmios ao redor do mundo inteiro e talvez o jogo mais falado desse ano, que foi The Walking Dead, né? A adaptação de The Walking Dead para os videogames. E as pessoas ficaram muito surpresas, né? Porque a série estava no seu auge ali, fazendo bastante sucesso. A audiência aumentando absurdamente. E lançaram um jogo que não tem muito a ver com o que é mostrado na série de TV, apesar de se passar no mesmo universo e alguns personagens participarem do jogo ali, né? Mas o pessoal queria ver o Rick, o Daryl e tudo mais, e não tem nenhum deles ali, né? Aparece o Glenn. O Herschel,
mano, muito bom. O primeiro Walking Dead é absurdo, não é à toa que ganhou
o prêmio
que ganhou, mano.
É muito fantástico, mas chama storytelling.
Sim.
Absurdo, cara.
É inacreditável, cara. É inacreditável o que fizeram.
Até o Theo, né? Ela se fez ali com o The Walking Dead, né? Ela já existia, tinha alguns jogos, mas a partir desse jogo específico que cresceu. Inclusive esse gênero, né? Foi meio que o retorno dos jogos
dos Adventure,
né?
É.
Tipo, ela trouxe.
E até o Dale,
e ela matou, né?
Viveu disso, né? E conseguiu enterrar o gênero depois.
Eu já ia falar, ela viveu disso, ela morreu como ela viveu, trazendo os adventos os de mortos. Volta, né? Do esquecimento.
É. Mas o Walking Dead é muito legal, né, cara?
Ironicamente, é um jogo de zumbi, né? E aí ela reviveu o gênero.
Olha, mas aí, depois a piada
se perdeu, cara. Estão esperando até hoje o encerramento dessa história da Clementine e tudo mais, né?
Mas, cara, a relação que a Clementine tem na história, pra quem não jogou, mas conhece...
É fantástico.
O Last of Us aí, eu acho que é pior até do que o lance que você tem com a Ellie, mano.
Com certeza, fala,
caralho, me mata, mas não mata essa menina não, porra. Essa aqui exatamente. Vai sobreviver, eu vou cuidar dela até o final.
E aí a Clementine, né, você vê a historinha dela. E é a história básica de terror, né, mas o negócio são os desdobramentos, né?
Sim.
Porque The Walking Dead sempre foi... Ele nunca foi sobre zumbis, né? É o universo zumbi, pós-apocalipse e tudo mais, mas sempre foi sobre as pessoas, né? Sobre os sobreviventes humana, né? E tudo mais. E que o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano, né? Não é o morto-vivo, né, que tá ali, né? Então, The Walking Dead, ele sempre teve essa premissa. E eu sempre fui apaixonado por The Walking Dead, pela série e tudo mais. E eu tô, tipo, uma temporada e meia atrasado porque eu não tô conseguindo mais ver. Eu coloco pra assistir... Ai, cara, perdi o saco pra assistir
The Walking Dead. Nossa, você não tá ligado, tá pior do que você tá imaginando. O bagulho da Mini Rick ali, putz.
Pois é.
Ai, ai, triste.
Tanto que a maior galera saiu, né, da série, inclusive. Mataram um monte de personagem e tudo mais. E The Walking Dead tá aí se arrastando e tudo. E aí, estão falando, inclusive, de fazer um monte de spin-offs ainda sobre The Walking Dead. Meu Deus do céu.
Vai ter filme, vai ter escambau.
Vai ter dois filmes do Rick, né? Anunciaram dois filmes do Rick. Meu Deus, pra quê?
Cara, os caras vão espremendo, né, mano? Mas o que a gente comentou lá, tá negada, tá consumindo.
Exato.
Enquanto tiver dando minimamente lucro, os caras vão espremer até...
É meio triste isso, né?
Eu acho que eu não gosto. Eu não tô nem aí pra Walking Dead, tá ligado? Joguei o primeiro e é nóis, mas mano... O 2 eu fui empolgado, porra, vai ter aquela experiência de novo. Nem terminei o 2. Joguei, sei lá, 2 capítulos, vi que não ia dar nada, parei.
Mas é que nem o negócio lá do Life Strange, né, cara? Life também. Strange, ele tem um pouco disso, né? Quando saiu lá o prequel e tudo mais, aí saiu o Life Strange 2, que você pensava que ia ser sobre a continuação. Não sei continuação de quê, né? Nem precisava existir a continuação da história da Max e tudo. Mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma pegada, né? Do Life Strange original, né? E aí não vingou tanto, né? Apesar de muita gente gostar, inclusive. 2012, Bruno, foi o lançamento de Persona 4. Persona 4 Arena. E eu tô tentando... Isso, na verdade, eu só puxei Persona aqui. Porque eu tô tentando jogar Persona 5, Bruno. Mas eu tô sem saco pra jogar videogame no gênero
daqui clássico, a pouco vai ser o momento, hein? Não é amanhã, mas na semana de gravação desse cast tem um anúncio da Atlus pra acontecer aí. Do Persona 5S, e eu quero e confio que seja a versão de Persona 5 pro Switch, cara. Aí sim vai ser jogar Persona para sempre, não tem nem como.
Nossa, sobrou, não. Talvez eu jogue aí, porque eu tô... É porque eu tô meio desanimado, assim, pra jogar alguns jogos de videogame antigo, assim, sabe? Com, tipo, JRPG, sabe? Eu queria uma... É porque eu gosto hoje em dia muito mais do mundo aberto, da exploração e...
Tô falando, rapaz, estádio velho. E, ó, você quer exploração, mundo aberto? Caraca,
estádio velho.
Fala a verdade, Juninho. Tá cansado por alguma coisa que não seja LOL.
Caraca, eu tô jogando muito LOL.
Então todo eu sei dia, como é que é, mano.
Todo dia à noite, melhor frase, né? Todo dia à noite eu jogo pelo menos 2 ou 3 horinhas de LOLzinho com o meu time aí.
Aí, ó.
Timão, né, mano? É isso, mano. Mudei minha lane, inclusive, hein, gente? Sou main ADC, eu tô jogando top agora só pra dar uma charlada. Bruno, você que gosta muito, saiu Dead or Alive 5 em 2012.
Olha aí, baita jogo de luta, isso sim. Uhum. Dead or Alive 5, mano. Sucesso.
É pela luta, Bruno?
A luta é o Bruno contra a mão dele.
Se eles são preconceituosos, é um baita de um jamais. Jogo de luta bacana, imagina.
Aliás, saiu Dead or Alive 5 e Soul Calibur 5, né?
Mano, e falando em jogo de luta, algo que tem a ver com o Bruno aí, ó. E no ano 2012, em algum momento do ano, o Bruno foi para os Estados Unidos. E aí, conversa vai, conversa vem, eu falei, porra, podia aproveitar, que não é normal você ter um conhecido nos Estados Unidos, né? E aí eu falei, Bruno, traz o jogo pra mim. Aí ele trouxe o glorioso Street Fighter vs. Tekken. Você lembra disso, Bruno?
Nem
lembra.
Caraca, nem lembrava.
Aí eu fui lá no Bruno, busquei, mano, o jogo é ruim demais e tá bom, joguei uma vez. Falei, ainda bem que foi comprado lá no Forte.
Ele é de 2012, né, mano? Que desgraça, né? Que ideia foi essa, né, mano?
Que jogo bosta, meu Deus. Tinha uns bichos do Tekken que não combinam uns ursos, tá ligado? Aí os bonecos do Street tudo estranho. Sai dessa vida. Olha desse jogo.
É, não ficou bem. O 2012 foi o ano de lançamento de Fez. Né? Aquele um jogo.
Sim, indie,
né?
Muito bacana. Um puzzle.
Cara, eu pensava que era mais antigo que isso até.
Não, é, mano. Um ano aí esperadíssimo. O nome do cara que fez, hein? É o.
Não sei o que, Fish, né? Não, Fisher,
o
negócio.
Bill Fish. Tem isso. O documentário que é maravilhoso com ele e com os caras do Super Meat Boy.
Game The Movie.
Sim.
E ele tratou violentamente mesmo. Com a comunidade de fãs do jogo, né?
Sim.
Foi?
Foi.
Ele tava no Twitter, o caralho, é.
Crise caralho. De pelanca
foda. Falou mais ou menos assim, vamos se foder, nunca vai ter Fez 2 e se fodam aí, basicamente.
É, tipo assim, é aquele lance de você, o cara fez e botou no ar, não é mais dele, é da galera. E ele não entendeu isso, que não era mais dele. Aí alguém criticava, alguém falava, pô, tal coisa podia ser assim. E aí, como o Bruno falou, ele teve a famosa crise de pelanca, mandou o Xuxa, você não merece falar nem comigo, nem com meu anjo.
Faz o seu aí.
É, faz melhor então.
Faz o seu aí.
Mano, não pode. Botou o povo, mano. A voz do povo é a voz de Deus.
Tem todo um conceito filosófico de saber que chama Death of the Author, a morte do autor, que explora isso. Tipo, quando o cara faz uma criação e bota pra lá, pra apreciar, tipo, não é mais seu. Então você tem que saber lidar com o fato de que, tipo, as pessoas vão dar interpretações que não era o que estava pensando, vão às vezes não gostar, vão talvez tentar expandir isso no próprio canon deles mesmo, dos fãs, né? Isso acontece.
Regra 34, isso. Vai falar.
Eita, porra, nem fala isso, não.
Desenho do Fez aí pra caralho, que ele não queria que tivesse.
Caralho, aí fudeu, aí não tem jeito.
Mas vocês gostaram do Fez? Fez é legal, né?
Eu nunca joguei.
É um baita de um jogo, cara, é muito bacana. Sim. Ele é um jogo de puzzle bem... Aliás, a gente falou dele aqui, não falou? Naquele 4x4 de jogo indie, a gente chegou a falar dele ou não?
Acho que não, hein?
Eu não lembro, mas o Fez é um jogo de puzzle muito bacana, que ele tem a mecânica que você gira o mundo, entendeu? Você tá tentando resolver o puzzle... E ele te apresenta com o mundo e você vai girando ele pra tentar resolver os puzzles, cara. É um puzzle com... Você controla o bichinho branquinho lá e vai pulando, assim. É bem legal, cara. É um puzzle com plataforma bem legal.
A gente não falou, Bruno. A gente falou naquele podcast, a gente falou de Bastion, Limbo, Braid e Journey. Né?
Ah, tá. Vale a pena, vale a pena. Pra quem não conhece, é um jogo muito bacana mesmo.
Foi lançado em 2012, Sleep Dogs.
Bacana.
Jogo de porrada. Que inclusive tem um filme pra sair.
Aliás, né? Uma coisa que o Bruno certamente sabe, mas eu acho que o Júrias e o Evandro e os ouvintes talvez muitos não saibam. Você sabe por que essa expressão Sleeping Dogs, né?
Não, fala isso.
A expressão Sleeping Dogs é uma expressão idiomática em inglês que basicamente o resto dela tá... Isso é um fragmento, né? A expressão completa é Let Sleeping Dogs Lie. Ou seja, cachorro que tá dormindo, deixa lá, deixa deitado, deixa quieto.
Mexe, não mexe com quem tá quieto. Exatamente. Tipo, não mexa com quem tá quieto. O cara tá de boa lá... Fica na sua, o cara tá de boa, você fica também.
Tá mexendo com você, fica na sua, deixa quieto.
É, porque, mano, o cachorro da rua normalmente é hostil. Imagina o cachorro da rua dormindo. Tu vai chegar e querer cutucar ele, caralho. Deixa quieto mesmo.
É daí que vem a expressão. Como eu nunca joguei, Bruno, talvez possa me dizer melhor. Qual é a significância desse termo pro jogo? Eu nunca joguei.
Então, esse jogo, vocês sabem, eu pensei que você até falar do fato de produção por trás dele. Que vocês lembram daqueles jogos lá da série True Crimes?
Sim. Claro, porra, me amarrava, maluco.
True Crimes, tinha lá o True Crimes LA, tinha o New York
o
também,
Sleeping
não era
Dogs,
isso?
Porra.
Então, a questão do Sleeping Dogs é que ele, na verdade, começou como um outro jogo da série True Crimes.
Era.
E aí ele teve que se transformar, justamente porque era naquela mentalidade do... É o GTA das avessas, né? Em que você tá jogando com o lado da lei em vez do lado dos bandidos, né? E o Sleeping Dog, ele seguia essa premissa. E ele era pra ter sido... O terceiro jogo da franquia do True Crimes. Aí acabou que eles perderam o direito de uso lá e acabou virando o Sleeping Dogs, cara.
Tu gosta de Sleeping Dogs? É maneiro?
Bacana, é muito bacana. Ele saiu na Plus aí um tempo aí. Deve estar no Game Pass. Então, a galera que sempre tá ligada e baixa os jogos aí deve ter e nem sabe. Vale muito a pena jogar, cara. É muito bom.
Tem que assinar de novo a minha PSN, Yama. Eu tô... Como eu tô jogando muito pouco, né, no PlayStation... É, porque tem um monte de jogo que eu quero jogar, mano. Eu quero jogar Sekiro, eu quero jogar o Days Gone. E não precisa de dar PSN pra jogar, né? Porque são jogos sozinhos, assim, né?
Uhum.
Então...
Offline de boassa dá pra você jogar.
Mas tá saindo jogo bom na PSN? Ou é só aquele Jujuzão?
Ó, quer um sinal de que não tá? Eu não renovei minha Plus, por exemplo.
Ei, caraca!
E o Bruno é o maior lixinho que tem, mano.
Eu sou mesmo.
É o... Bruno é...
Bruno aí renovou, tu tá sem... Temos um problema aí, Sony, ó.
Alerta tu tá sentindo as dores, então, Bruno, de não poder jogar um monte de jogo antigo que só funciona, se você tiver logado na pecinha.
Pois é, então, eu tenho muito jogo da Plus, mas eu falei, cara, eu tô jogando.
Prioridade, né?
Pô, então, tchau. Aí é parei isso. Mesmo.
O Bruno desapegando, mas temos um novo Bruno, hein? Gostei, Bruno.
É que você não sabe, é maior, tem uma história maior ainda que essa, cara. Teve um momento essa semana que passou aí, que eu falei, cara... Eu falei, cara, é que foi uma situação bem específica, eu cheguei, cara, eu não aguento mais, acho que eu vou vender meus videogames, velho.
Caralho, como assim? Você
porque não cabe, todos, Bruno? Aí, Bruno, todos, libertação, todos, aí sim.
Todos?
Vamos na Feira dos Pássaros. Feira dos Pássaros, edição especial, Bruno, aí, Alex. Fica a oportunidade. Produtos autografados.
Cara, teve uma hora que eu olhava assim, meus videogames, eu olhava as caixas e falei assim, mano, por quê, velho? Por que eu tô com tudo isso?
O que eu fiz da minha vida? Podia estar no, nas Ilhas Gregas, mas tô aqui.
Não, não é porque, cara, não. Quando você pensa em espaço e tudo, tudo, porque, vamos supor, mudar. Quando você vai mudar, você tem que levar as coisas. E aí,
sim, é assim que mudança funciona, geralmente.
Então, quando você tem muitas coisas, a mudança se torna um pesadelo.
Pesadelo.
Entendeu? Então eu olhava pras coisas e vi, cara, não aguento mais.
Desapego, né, Bruno? Bruno tá praticando o desapego, é muito importante isso. Vamos desapegar das coisas materiais, amiguinhos.
É, na última que eu fiz uma dessas, eu joguei fora um Game Boy Micro e me arrependo até hoje. Então não, tô de boas. Eu vou manter até a minha morte,
cara. Tu tem um monte, tu só joga Switch, mano. Fica tudo entulhado, mano. Sabe onde é que tá esses bichos aí? Tu tá botando, tu tá transformando videogame em quadros. Que porra é essa, mano?
Decoração retrô, caralho.
Aí, mano. Imprime um papel, mano. Faz um quadro.
Lembra um filtro, cara. Hoje aqueles filtros laranja, que sai água com gosto de barro. Decoração retrô. Compra um filtro desse, mete no meio da sala, pronto. Vende os videogames tudo, vai viajar pra Disney.
Cara, mano. Cara, me coloca um videogame na parede, mano.
Mano, decoração retrô, vocês são tigres demais. O negócio é ter decoração do Black Mirror, caralho. Tecnologia, filho. LCD na parede.
Decoração do Black Mirror, como é
LCD,
que é
LCD, LCD, mano. Compra, compra uns LCD invertidos assim.
Sim.
De 40 polegadas, aí bota na parede, aí fica passando a fotinha.
A minha meta de vida é aquilo ali, Black Mirror. O apartamento do Black Mirror.
Tá assim, 10 TV um do lado da outra, hein, Evandro? Fazendo um
arte. Andar em cima das TV.
Então o legal exatamente. É assim, a TV, e aí o cara faz uma parede de TV e na verdade ele tem a câmera do outro lado só pra ele poder enxergar. Ao invés de colocar vidro, ele sim. Vê a imagem de fora pela TV, entendeu?
Aí, mano.
O espelho é LCD, filho. A câmera de
filme é
de
sucesso, ponto, mano. LCD. Aí é sucesso demais. 2012 foi lançado aquele jogo Dishonored, né? Dishonored. Jogo de ação, né?
Dishonored é um FPS. É um FPS. E aí a grande sacada do Dishonored é a liberdade que você tem pra cumprir os seus objetivos, cara. É muito legal. O personagem lá do Corvo é um cara muito querido entre a galera também. É muito bom o Dishonored, cara. Muito bom.
Teve continuação, né? Dois, né? Lançado lá em 2016, 2017, eu acho. Mas é uma franquia, né? Que, né? Meu Deus, né?
Não, a galera gosta bastante, cara, do Dishonored.
O pessoal fala, quando comercial. Fala do jogo, fala assim, ah, Dishonored. Não?
Sim, fala, pô, fala.
O pessoal reage assim?
Reage. Quem jogou gosta muito. O problema é que ele não gozou de um sucesso comercial tão grande assim. Mas é um jogo muito querido, cara.
Muito querido. Eu nunca joguei, mas eu sempre ouvi falar dele, inclusive.
Sim, é muito bom, é muito bom.
Sempre me recomendaram. Gravity Rush também foi lançado em 2012.
Exclusivo do Vita.
Também já falar, também conhecido como um dos poucos bons jogos bons do Vita. Não é mais exclusivo, que saiu pro S4, mas é um bom jogo.
Mas ele tem uma mecânica muito interessante, cara. Sim. O controle de gravidade desse jogo é muito legal. E o visual dele é muito bonito, cara. Esse jogo é fantástico, cara, de verdade. É uma pena que saiu, assim, pro Vita naquela época e pouca gente pôde apreciar, mas as mecânicas desse jogo são muito legais, cara. A física do mundo respondendo pra gravidade, porque assim, a tua personagem, ela tem um controle que ela pode suspender a gravidade. E aí os objetos reagem àquilo também, entendeu? Então você tá lá no seu campo de ação, no seu raio de ação do poder, as coisas que estavam no chão não ficam mais, ficam flutuando, e aí você pode usar os objetos pra atacar inimigo. É muito legal, cara, é muito legal. A navegação desse jeito é uma coisa inacreditável. No começo é estranho um pouco, porque você não tá acostumado, mas depois que você acostuma com o estilo de navegação do jogo, cara, é muito bacana, muito bom.
Falando de mais jogos aqui, foi lançado em 2012 Assassin's Creed 3. Depois do sucesso que foi aquele segundo, que é um dos melhores jogos da franquia, o 3 chegou aí, né? Trazendo novidades, cenários um pouquinho diferentes, né?
É um dos mais criticados pelos fãs, né?
Sim, porque mudou muito, né? Mudou muito aí. Eu nem lembro qual é a época que passa ali. Lembra, Bruno, qual é a época que passa?
O 3 é tinha... da... Eu não lembro se agora é o 3, que é da Guerra Civil Americana.
Eu
é
só sei ele, que o 3 vai sair agora o remaster pro Switch, né? Acho que mês que vem.
É, eu acho que o 3 é o da Guerra... Eu não lembro se agora se o 3 é o da Guerra Civil Americana, eu acho.
Você que volta muito no tempo e mostra os nativos e tudo, né?
É, então se mostra nativo é a Guerra Civil Americana mesmo.
Não. 1753. Caraca, meu Deus.
É, então mais ou menos 20 anos antes da independência americana.
Olha aí, rapaz. Assassin's Creed 3... O negócio do Assassin's Creed sempre foi isso, né? Mostrar períodos diferentes da história, né? E é muito bacana quando mostra, porque o jogo ele pode até não funcionar muito bem, mas o retrato histórico é sempre muito interessante, né? Que Assassin's Creed Sim. faz. Mostrando ali a Revolução Americana, acho que é bem interessante. Assassin's Creed, outro jogo deste período aí, que o Bruno não tá comentando, não sei porquê, Halo 4, hein, Bruno?
Que é chato. Foi o primeiro... Foi o primeiro Halo sem o... É, o primeiro Halo numerado, né? Sem o pessoal do estúdio original, né? Sem o pessoal da Band. Quem assumiu aí foi a 343, que já tinha trabalhado na versão de aniversário do primeiro Halo lá. É um jogo.
É um jogo?
É um jogo aí, né? Não, pior que ele tá na minha lista. Se eu for fazer uma lista dos top 10 do ano, ele tá. Mas poderia ter sido melhor. Poderia ter sido melhor, sem dúvida. Do ano, é?
Um jogo que fez muito sucesso, Borderlands 2. Até hoje
esse é muito jogado. Sim, é muito divertido, cara.
Nossa, muito Borderlands é um visual muito massa, né, do Borderlands. Um jogo bem divertido, caraca. Mas é o gênero do momento, né? Aquele da época, FPS, tudo. FPS e tudo mais. E esse visual um pouquinho mais, né, cartunesco, assim, meio cel-shading, né?
Cel-shading, mas o bacana dele é o multiplayer, cara. Podendo jogar excelente. O jogo dele... Tanto local quanto online, é muito bom.
Sim. É muito bacana e tem um universo bem legal, né? Acho que Sim. Borderlands é um dos jogos mais queridos aí de 2012 e dos últimos anos aí. Deixa eu pensar nesse gênero, é muito lembrado. Deixa eu lembrar de um aqui, um jogo que eu joguei muito online e joguei muito na live. Tinha muitos amigos na live, que é o Call of Duty Black Ops 2, que entre Call of Duty e Battlefield eu sempre joguei mais Call of Duty. E o Black Ops, que surgiu ali depois do sucesso do Modern Warfare, né? O pessoal meio que, caraca, eu queria mais Modern Warfare, aí mudou completamente. Aí saiu o Black Ops, que foi um sucesso muito bacana. E saiu o Black Ops 2, que também foi um sucesso bem bacana, né? Só que pra quem não gosta de Call of Duty é tudo a mesma coisa, né?
Sim. Mas essa época a live ainda bombava, né, cara? Essa época aí.
Sim, eu jogava muito na live, era bem legal, tinha o modo zumbi e tudo. Eu gosto muito do Black Ops 2. Quem mais? Tem mais alguns jogos aí de 2012 ou vamos... FIFA 2013, né? Saiu em 2012. FIFA com Messi na capa.
O Messi e também tinha o Messi na capa.
É. O Messi era o jogador daquela época, né? Aquele Barcelona tic-tac. Odiava esse Barcelona, Jesus amado.
Bom Barcelona. Chato de assistir, porém bom.
Falando do Wii U ali, saiu o Super Mario Bros. U, né? O New Super Mario Bros. U. Saiu naquela época ali. Vocês não querem falar, mas a gente tem que falar. 2012 foi o ano de lançamento de Resident Evil 6.
Nossa, esse mano foi o único Resident que eu não terminei até hoje.
Sucesso demais, meu. É em capítulos, né? É com personagens.
Não, zumbi diferente. Sniper. Eu joguei o demo de um zumbi sniper, mano. Aí eu falei, vai se fuder pra lá, né,
Resident? Resident Evil 6 é foda. Né?
Caralho, vai se fuder pra lá.
Zumbi sniper, que porra é essa, caralho? Uma pessoa normal ser sniper já é difícil, imagina um zumbi.
Porra, pode crer.
Não ali tinha o pessoal perdeu a noção das coisas.
Ali tava na loucura. Ali parecia umas crianças que gostam de videogame. Caralho, tinha que ficaria da hora colocar. E saíram colocando tudo.
Ah. 2012, quando saiu ali o FIFA 2013, né? Saiu também o PES 2013, que tinha o Neymar com a camiseta do Santos e o Cristiano Ronaldo na capa.
Ó, o Neymarzinho do Santos.
Só pra rivalizar. Saiu Forza Horizon em 2012.
Começou a série. Que, esse sim, aí sim.
Que veio destronar o trono de Gran Turismo, né, cara?
Foi não, ele, né? Caramba, isso aí é o Forza Motorsport. O Horizon é o jogo arcade deles, pô.
Jogo arcade, exatamente.
O Horizon é a pegada... Sim,
mas tá aí, hoje em dia, qual o jogo? Qual o principal jogo? É o
Horizon.
Existe, Bruno. É a série Horizon.
Não, eles alternam, caramba. O Motorsport ainda existe.
Beleza, ainda existe. Mas se você falar, 2019, hoje, qual o melhor jogo de corrida atual? É o Horizon.
Pra mim, é Horizon disparado.
Então...
Mas é que eu gosto de jogo arcade, né? Agora, se for perguntar, o pessoal gosta de simulação, E o pessoal que fala louco, fala assim: vocês são loucos! Forza Motorsport não é simulação, simulação é o jogo que eu ajusto a calibragem do pneu. Ah, isso aqui, isso aqui. Cara,
pra. Pô, mano, pra... eu vou falar parafraseando o nosso amigo Evandro, vai se fuder pra lá, mano. Não rola. Eu não tenho a menor paciência.
No meu caso, que eu só gosto de apertar o botão pra acelerar o carro, Forza Motorsport é simulação, cara.
Ô, Easy.
Eu.
Foi tu que falou de Spec Ops?
Não, não
uma falei. Uma vez aqui. Foi o Evandro, né?
É muito bom, cara.
2012
é
também.
Bom, mano, é bom, cara. Não, esse é bom. Nossa, a gente vai fazer lista dos melhores do ano?
Vamos.
Spec Ops eu coloco lá no alto, mano. É bom demais.
Dos 5 melhores aí. Tem que fazer os 5 melhores pra gente ir pros... Finalmente. E Spec Ops, o que é bom? Ele é Call of Duty? Ele é guerra? Não,
mas é aí bala. Tá.
É a guerra com consequência. Dele. É guerra com consequência, Juras. Não é... Ele é muito diferente de qualquer coisa que você jogou de guerra, cara, de FPS, aí. Sério.
Ele te vende uma estética, um estilo de jogo. Você fala, ah, já joguei isso aqui, vai ser só um Call of Duty genérico. E aí, quanto mais você joga, mais você vai vendo que não é isso, cara. A história é maravilhosa. Tem momentos marcantes na história dos videogames desse jogo.
Sim, é inacreditável, cara.
Excelente. Temos Resident Evil Revelations. Saiu no comecinho de 2012. Aí,
esses 3DS. É um baita de um jogo de... Esse sim era um jogo digno de Resident Evil que saiu na época, pô. Esse sim.
E saiu Dance Central 3 também, né?
Bom 2012. Jogo também, pra quem gosta de dançar.
Era na época que o Xbox, o 360 ainda tava, né, rolando, né, com o seu Kinect e tudo mais, né?
Sim, tem até um Nike Training, não sei o que, blá blá blá, aqui do Kinect, foi em 2012 também.
É. Vamos lá pro nosso top 5 aqui, cada um vai dizer na ordem, né, cada um falou o seu quinto lugar, depois o quarto, terceiro, primeiro e tudo mais, a gente decide qual é o melhor jogo de 2012, na opinião. Do 99 Vidas, só mencionar aqui um jogo que passou um pouco batido e é muito importante, aliás, dois jogos que são fenômenos aí até hoje. O Counter-Strike, né, o Global Offensive, que é o jogo jogado, né, do CS em campeonatos e tudo mais, é esse Counter-Strike GO, né, foi lançado em 2012 e é um fenômeno, assim como Dota 2, que o beta foi ali construído no final de 2011... Foi muito experimentado em 2012 e lançado oficialmente em 2013, né? Dota 2, que é rival do meu jogo favorito,
LOL, né? Abraço, Rodrigo Cunha, nosso grande Rodrigo aí, que é o...
Grande Rodrigo.
Dota Mil Grau, mano. Comentarista de esportes de Dota e o caralho.
Olha aí.
Só posso mencionar, então, alguns outros que o senhor esqueceu também. Dragon's Dogma, um jogo da Capcom muito bacana, RPG. Uma mistura de RPG.
Porra, com
quem gosta de Souls dele é muito bacana. Hein, esse jogo é muito foda, cara. Muito foda. Saiu também o Uncharted do Vita, cara. O Golden Abyss.
Porra, pode crer.
Que é muito demais, bacana. Exatamente, mas pro
Vita é um prequel, não é? Do primeiro, não é um prequel.
Exatamente. Saiu o Sonic and All-Stars Racing Transformed, que é um dos melhores clones de Mario Kart aí.
Caralho, você falou tudo. É um clone de Mario Kart. Mas pra que eu vou jogar esse
jogo? Mas é bom. Não,
mas esse jogo é bom, cara.
É bom mesmo? Você garante?
Ele tá... Ali, ó, top junto com o CTR, cara. Com
o Crash o Crash é um clone de Mario Kart e é bom também, porra.
Exato.
Mano, Sonic é bom.
Sonic é muito bom, cara. Top 3 clones de Mario Kart. Sonic All-Stars Race Transformed, CTR e o Diddy Kong Racing, cara. São os três melhores aí clones de Mario Kart.
Eu conheci uma criança que jogava esse Sonic aí, mano.
Seu filho? Você tá ligado que tem uns caras que achavam que era seu filho, né?
Não é meu filho?
Não é? Miguelzito?
Eu tratava como?
Não, justo. Mas
faz parte, né?
Criança tá aí sem pai agora, coitado.
Foi comprar um cigarro, nunca voltou. Em quinto lugar na minha lista, eu vou colocar Borderlands 2.
Credo.
Este jogo muito bacana, muito bonito.
Quinto lugar?
Quinto lugar da minha lista. Easy, seu quinto lugar?
Meu quinto lugar... A minha lista inteira é aquela lista com a qualidade de sempre, né? Que são jogos que eu sei que ninguém vai ter escolhido. É sensacional. Meu quinto lugar foi um jogo que eu joguei muito em 2012. Eu tinha esquecido que esse jogo era de 2012. É Bad Pigs, dos mesmos criadores de Angry Birds. É um jogo naquele estilo que você monta uma maquininha pra tentar chegar do ponto A ao ponto B. Manja esse tipo de jogo?
Sim.
Sim. É muito sensacional. Você vai destravando as peças pro carro motor, uma rodinha, uma hélice, uma asa... E aí, é um jogo muito bom, cara. Puta que pariu. É um jogo de celular, então eu sei que as pessoas vão ter preconceito. Mas eu adoro, desde a época do The Incredible Machines, eu adoro esse jogo que você tem que pegar pecinhas e fazer elas encaixarem e montar uma máquina com aquilo.
Muito bem, Easy. É, Evandro, seu quinto lugar?
O quinto lugar é o Mark of the Ninja, que eu joguei no Xbox na época. Mano, bom jogo. Não sei nem por que ele nunca veio parar aqui nenhum 2-pack da vida, hein? Michael Dirich é bonzão, plataforminha e tal, stealth, mano. Quem não jogou ainda, deve estar de graça aí no Steam, sei lá, R$5. Quem não jogou, corre atrás. Tem no Switch já, vocês sabem ou nem saiu? Ele combina pra caralho com o Switch, hein?
Rapaz...
Agora eu não sei.
Mano, o Marvel of the Ninja é muito bom.
Olha...
Não tem Switch. Não tem, tem pro Switch aqui, ó. Quem tem Switch é José Switch, vai atrás porque é bom.
O que é que não tem no Switch, né, hoje em dia? Ô, Bruno, seu quinto lugar?
Meu quinto lugar é o Spec Ops The Line.
Ó, muito bom, hein? Meu quarto lugar na minha lista... Clash of Clans...
Aí não,
lembra?
Caramba. Eu achando que eu ia ser zoado por isso.
Ai, jogo de caramba, mano.
Clash of Clans é um clássico, gente, pelo amor de Deus.
Clássico.
Esse programa tá perdendo a credibilidade mesmo, não é possível.
Clássico é um pouco difícil.
Mas eu joguei muito, não importa. Foi um dos jogos que eu mais joguei, então silêncio aí.
Aprendeu a amar jogos celulares com Clash of Clans.
Foi um dos jogos, é a Supercell, né, o nome. Supercell é ícone.
Máquina de imprimir dinheiro.
Exatamente.
Esse é a Nintendo do celular. Meu quarto lugar, eu vou agora pra um jogo mais tradicional. Eu vou com Diablo 3, que eu não joguei muito na época. Eu tô jogando pra caramba agora no Switch.
Tu bem.
Tem um brother meu que mora no Star Cross, que a gente joga. O que, que foi, Bruno?
Easy, eu sei os jogos que estão acima de Diablo. Sério mesmo que Diablo é quarto na sua lista?
Pra mim, pô.
Tá bom.
Eu tô dizendo, eu tô escolhendo as ordens de jogos que eu me diverti mais, que eu joguei mais, que eu investi mais tempo, que eu sinto que o dinheiro investido valeu mais a pena. Essa é a minha métrica. Eu não tô dizendo que um necessariamente melhor que o outro. Eu tô dizendo que eu, Easy Nobre, o dinheiro que eu investi naquele jogo me deu um retorno maior do que os outros, entendeu?
Meio paz. Evandro? Quarto lugar.
Hotline Miami,
quarto lugar. Aê, caralho!
Olha aí, muito bonito.
Fiquei nessa linha do Easy aí, do jogo que, mano, eu jogava e ficava feliz em estar jogando aquilo ali, foi o Hotline Miami. Bom jogo e é bom até hoje, puta que pariu.
Bruna!
É Bruno, viu? Não é Bruna, não, pô. Você não sabe meu nome. Ah. Bom, meu quarto colocado, The Walking Dead, da Telltale. Olô.
Caraca, pô, caraca, o Bruno fez isso.
Olô, já começou, já começou,
é. Lá pra baixo. Meu nossa, Deus, por quê, mano? Sabotagem. A culpa
é que vocês ficam combinandinho do lado de fora aí, de novo.
Sabotagem. Lembra da música Sabotagem clássica aí? Edu conhece, Edu é fã dos rock aí, doidão.
Eu conheço Sabotagem.
Sabotagem é respeito pra quem tem, cara.
Exatamente. Sabotagem.
Sabotagem, mano. Sabotagem é música do Star Trek lá, mano. Toca no Star Trek, lembra? Do Beast Boys, mano. Pelo amor de Deus, mano.
Sim, sim, cara, a gente conhece. Mas tá falando do rap.
Em terceiro lugar da minha lista, o rap é um clássico, hein? Putz, Sabotagem é foda. Diablo 3, na minha lista. Terceiro lugar. Easy.
O meu terceiro lugar, vou voltar pro joguinho de celular, porque teve uma época que eu tava jogando muito jogo de celular, maluco. Devil's Attorney, que é um simulador de tribunal. É como se... Imagina se Phoenix Wright fosse um jogo de carta, na verdade, com um humor mais, assim, mais americanizado. Com uma musiquinha de abertura que faz uma sátira, uma paródia de séries clássicas dos anos 80. Toda a apresentação do jogo é muito charmosa, tem muita essa coisa de oitentista e tal. Eu acho fantástico, o jogo é sensacional. E eu falei aqui quando a gente tava escolhendo a lista. Eu me diverti, parece louco, mas eu me diverti mais com Devil's Attorney do que com a série Phoenix Wright, acredite se quiser. A série Phoenix Wright eu achei ela um pouco frustrante. O aspecto mais, digamos, arcadizado do Devil's Attorney, que ele na verdade é um jogo de carta, que eu adoro, sou jogador de Magic, né? Então aquilo me fisgou muito mais do que um jogo como Phoenix Wright. Não tô dizendo que Phoenix Wright é ruim, mas se eu tivesse 10 minutos pra gastar, eu prefiro jogar Devil's Attorney.
Aí, que maneiro, Izzy. Gostei. Deixa eu te perguntar uma coisa.
É muito legal esse jogo, cara.
Kimari.
Caralho.
Evandro, por favor, seu terceiro lugar da lista.
É o Spec Ops The Line. Se a gente fizer um dia uns jogos que fazem pensar parte 2, eu citarei ele.
Poderia, hein?
Por que ele é tão foda? Porque esse jogo aí é isso, é o que eu comentei durante o cast aí. É um jogo que parece, beleza, um COD genérico, um jogo de tiro genérico, mas quanto mais ele se aprofunda, mais você vai vendo que ele tem camadas. E, cara, ele é muito competente no que ele entrega e tem uma história muito, muito foda. Muito foda mesmo.
Muito bom, Bruno.
Meu terceiro lugar, Journey.
Aí não, meu Bruno. Deus, sai não.
Quem chamou esse cara?
Existe uma grande vontade de sabotar esse programa, mas que não vai conseguir, obviamente. Pronto. Né?
Ele fala assim, qual que os caras vão pôr em primeiro e segundo pra eu colar pra baixo.
É.
Certeza.
Pronto. Em segundo lugar na minha lista está The Walking Dead, jogo da Telltale, que é maravilhoso. Easy, segundo lugar.
Segundo lugar, foi um jogo que eu... Cara, esse jogo, eu tenho história pessoal com esse jogo, porque eu acompanho o desenvolvimento dele por mais de 10 anos. É Retro City Rampage. que na época que estava sendo desenvolvido por um cara chamado Brian, esqueci agora, é um nome italiano. É o nome italiano. Ele, esse jogo começou como Grand Theft Dandy, que ia ser... Não, é o Brian Provinciano, Kobe o nome Brian. Do cara. Esse jogo, ele ia ser um demake, ou seja, quando o cara pega um jogo atual e ele reprograma o jogo pra outra plataforma. Um demake de Nintendinho. Ele ia lançar esse jogo como um ROM de Nintendinho. Ele ia pegar GTA 3, basicamente, e transformar num jogo de Nintendinho. Era essa a ideia. Eu fiquei sabendo desse jogo em meados de 2004, acho. Então, foi quase 10 anos de quando eu fiquei sabendo do jogo. E, tipo, eu ficava tão fissurado naquela ideia de um GTA 3, só que de Nintendinho, que volta e meia eu entrava no site do cara pra ver se eu tinha lançado. Aí passava assim, pô, não lançou ainda, beleza. Passava 6 meses, eu esqueci do jogo. Pô, o Grand Theft Auto deve ter lançado já. Voltava no site do cara, nada. Passava 1 ano, 2 anos, 3 anos. Só em 2012 que finalmente esse jogo foi sair. E ele é fantástico. Ele vai sair agora uma continuação dele que chama Hawaii Shakedown, que agora em vez de 8 bits é a mesma 16. Gameplay de GTA, mas nos 16 bits. Sai agora dia 4 de maio, eu acho, se não me falha a memória. Então eu tô muito empolgado pra isso. O jogo foi atrasado 1000 vezes, então é capaz que vai acabar não saindo dia 4. Mas foi o que anunciaram agora. Então Retro City Rampage é meu segundo lugar.
Easy fala ligeiro, né, mano?
É uma velocidade falando. Se tivesse um top 20, entraria o Retro City Rampage na minha lista do ano.
Aí,
e o Devil's Attorney também. Se tivesse um top 20, entraria.
Evandro, segundo lugar da lista.
Bruno é muito desonesto, mano, tá louco. O meu segundo é igual do Juras, que é o Walking Dead.
The Walking Dead, muito mano, bom.
Muito bom.
Ouço dizer que é um dos melhores jogos que eu joguei na vida.
Olha aí, história fantástica. Bruno.
Meu segundo lugar, Diablo 3, cara. Uma das maiores diversões que eu já tive de multiplayer. É fantástico jogar. Jogar Diablo com 4 pessoas, cara, é divertidíssimo. Divertidíssimo. Foi uma das melhores experiências que eu tive de multiplayer aquele ano. E vocês sabem que eu sou uma pessoa que valoriza muito o multiplayer. Sim. Principalmente o multiplayer de sofá. Oh. Que você pode jogar 4 jogadores localmente.
Bruno, você gosta do Diablo?
Bastante, muito, muito.
Alô, ouvinte evangélico, olha aí.
É, o cara tá lá, né? Tá se preparando pro culto.
Ele tira o fone nessa hora, né? Sabendo que o Bruno, eu e o Izzy, vão lembrar, cultuam o Diablo.
Enquanto eu tô lá no Instagram, gente, @JuliaDeFilho, colocando Hillsong United, que é a banda que eu amo.
Cristã. Você curte isso? Eu não sabia que você curtia essas paradas.
Eu acho que eu gosto, mas é porque o Hillsong, ele é bem diferente da do costumeiro, assim, sabe? Desse gênero.
Mas e que é horário que você posta, Júlio?
Aí é...
Ali pras 4h15, mais ou menos. É,
porque aí 4h20 você tá ocupado, né? Então...
Sigamos. Dá uma postada. Sigamos em primeiro lugar da minha lista.
Sobe o som. O primeiro lugar é o mesmo que o meu. Já adianta o spoiler aí, ó.
Eu e o Evandro estamos juntos nessa, mano. Journey, em primeiro lugar.
Opa,
essa experiência.
Um ajudando o outro a subir nas plataformas.
Qual maravilhosa.
Stop Living.
Isso.
Bruno, não queira vir com suas graças, porque você jogou a vantagem lá pra baixo.
Cheio de gracinha aí, mano. É meio estranho, né? Mas essa eu e o Evandro em primeiro lugar. O Journey, Easy, primeiro lugar da tua lista.
O meu primeiro lugar... Caralho, fechar a esquina aí. Aqui. Meu primeiro lugar é um que já foi citado aqui, que é Hotline Miami. Foi um jogo que eu sempre ouvi falar. Cara, esse jogo me deixou louco por todo um gênero de música, que é o Retrowave, qual os outros nomes? Tem vários nomes. Eu já ouvi várias definições diferentes pra esse estilo. Mas é aquela música inspirada nos anos 80, sintetizadores, aquele drum machinezinho. É muito bom, cara. É o tipo de música que eu mais ouço hoje em dia e foi por causa de Hotline Miami. Todo jogo que tem esse tipo de música me fisga, cara. Não tem jeito.
Tudo bem. Bruno, primeiro lugar?
Meu primeiro lugar, como não poderia deixar de ser, como grande fã que eu sou dessa franquia.
Ixi.
E esse
franquia foi... é foda. Bruno, o Journey só tem um jogo.
Mas o Journey já apareceu na minha lista, cara. Você tá viajando aí, hein?
Já vou quicar. Onde
clica? Journey foi o terceiro da minha lista.
Vai vir com o Halo 4, ele tapou.
Não, senhor, calma. E foi o jogo que eu já tinha jogado os outros da franquia, mas esse foi o que me fez apaixonar de vez pela franquia, assim. E principalmente porque ele andou muito tempo comigo, porque ele estava numa plataforma portátil. É o Persona 4 Golden, que é a versão do PlayStation Vita do Persona 4, cara.
É tão raro alguém ter memórias boas assim do Vita, mano.
Mas é porque o Persona, cara, Persona é...
Ele é o Persona Mil Grau, e aí ele gosta muito de ter uma oportunidade de jogar em qualquer lugar.
Já era, chegou.
E sem falar que o Persona 4, antes do Persona, assim, teve etapas do Persona. Teve uma galera que embarcou no Persona depois do 3, que foi quando ele já migrou um pouco mais pra essas coisas do dating sim e tal. Tinha uma jogabilidade mais legal que o 1 e o 2, porque o 2 ainda era aquela coisa do 2D e tal, o 3 já migrou um pouco. Mas o 4 Golden foi quando uma galera muito grande abraçou o Persona, cara. E o 5, então, explodiu, né? Então, não tinha, no meu caso, não tinha nem como deixar de ser meu primeiro colocado, que é o meu jogo favorito, inclusive, do Vita. Persona 4 Golden aí. E é um dos meus RPGs favoritos aí da vida também. Só foi destronado pelo 5, pelo Persona 5.
Tudo bem. E como ficou aí a classificação pra Libertadores?
Na verdade, só o primeiro, né? O primeiro jogo aí, que é o jogo mais...
Não, os três primeiros, porra.
Três primeiros, vai.
Quer os 5 primeiros ou os 3 primeiros?
Não, 3 primeiros. Quarto nem a gente. Quarto não sobe do pódio.
Tá bom, então em terceiro lugar, Diablo 3.
Ó.
Segundo lugar, ele tá na lista do Jura, só não tá na sua lista o Diablo.
Tá errado também, mano. Eu vou tirar o Journey de jogar.
Amarei, mano. Eu botei em terceiro lugar só, mano.
Ele tá em todas as listas menos a tua, Evandro.
O meu top 3 é o
Jundi jogou final. O bagulho da resolução de celular, caralho. Como é que pode falar que...
Mas gostei, mano. Isso mostra que se eu tivesse jogado na resolução boa, eu tinha gostado mais ainda.
Vai, segundo lugar.
Segundo lugar, The Walking Dead.
Da Olha aí.
E em primeiro lugar, essa pedra já tava cantada, que é o Journey.
Olha aí. Meu top 3, Journey, The Walking Dead e Diablo 3, mano.
Exatamente. Deu o top 3 do Juras. Exatamente isso.
Que bonito. Journey, então, é eleito pelo 99 Vídeos o melhor jogo de 2012, esse ano.
Merecido, muito
maravilhoso. Merecido. Excelente. Falamos sobre um monte de coisa nesse 99 Vidas. Deixa o seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Segura aí que antes da gente finalizar, nós temos um recado, rapaz. Você sabe que o 99 Vidas precisa de você. Todas as semanas a gente lembra que se você quer que esse projeto continue vivinho da Silva, colabore com a gente usando PicPay, Padrim ou Patreon. Você colaborando em uma dessas plataformas, você passa a fazer parte do nosso grupo lá no Facebook e no Telegram também, em que a gente pode conversar, ter uma interatividade bem bacana. E lançamos todas as semanas um bônus do 99 Vidas. E se você escolher colaborar com o PicPay, você tem uma infinidade de funcionalidades para fazer essa colaboração e outras coisas, né, mano?
Sim, a gente já comentou aqui 99 N vezes todas as funcionalidades do PicPay. Entre elas, o cara consegue comprar jogos no Steam, comprar pontinhos lá no LoL, comprar pontos para comprar jogo no Xbox Live e tal. E a novidade, que é o recado que a gente vem dando nas últimas semanas, é que agora o PicPay também é aceito em maquininhas da Cielo.
Oi.
Tem mais de 1 milhão de estabelecimentos, o cara pode ir lá e pagar usando o PicPay através das maquininhas da Cielo, sem dinheiro e sem cartão. Se isso não é o futuro, eu não sei o que é, gente.
Não, é o futuro já, rapaz. Nós estamos vivendo no futuro, só falta os carros voadores.
Sim, quando chegar a empresa que tem os carros voadores para você alugar para você, eventualmente, sim, você provavelmente vai conseguir pagar com o PicPay também.
É o futuro, rapaz. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Forever yours. Deus.